Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e acredito que um dia ainda lançaremos um GTA no Rio de Janeiro.
Opa, oi pra quem apoia o cenário nacional. Eu sou o Eric Fagundes e Marquito, eu já gostaria de um Assassin's Creed ambientado em Salvador. Seria da hora de jogar, né? Isso tudo vai depender do nosso cenário crescer mais e é sobre isso que a gente vai falar hoje com o nosso convidado. E aí, Dan, vai acreditar nos gamers brasileiros com a gente hoje?
Opa, tudo bem, pessoal? Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Tô bem feliz de estar com vocês aqui. E eu acredito muito no mercado brasileiro. Eu já fui um desenvolvedor, né? Não sei se eu já contei isso. Eu trabalhei com modelagem num passado distante. Tem até jogo publicado para o PlayStation.
Contará mais isso durante o episódio, hein?
Boa, Dan. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Se os três integrantes aqui estudassem pelo menos um pouquinho, tenho certeza que juntos faríamos um ótimo jogo. Afinal de contas, de games a gente entende pelo menos um pouquinho. Ou não, né? DJ, solta o hino nacional brasileiro dos podcasts para esse episódio começar.
Vai logar hoje?
Beleza, meus amigos, como vocês puderam ouvir na intro, hoje o tema será algo que a gente acaba não dando muita atenção, mas está ao nosso redor, né? E até gera algumas dúvidas, que seria o ambiente de games para o cenário brasileiro. Não só falaremos sobre jogos que são lançados no Brasil, como também como é o mercado de games para o Brasil. Por isso que a gente trouxe o Dan, que é um cara que atua na área de mercado de games, é um profundo conhecedor do Brasil também, né, Dan? Qual é a capital do Paraná, meu Dan?
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro.
Oh, não. Você
disse
Rio.
Zoeira. E aí, como eu falei que a gente não vai falar inicialmente dos jogos lançados, vamos falar do mercado. Porque eu entendo, não sei vocês dois, eu quero a opinião de vocês, que o público brasileiro, pelo que tudo que eu leio por aí e que vejo a galera de fora falar, se não é um dos maiores, e está entre eles, da galera que consome e que é completamente maluca por videogame, né?
Você quer que eu responda essa sua pergunta depois de ter estudado para esse podcast, Eric? Ou você quer que eu responda baseado no meu conhecimento prévio sobre o assunto?
Não, primeiro eu quero a sensação de vocês, antes do estudo, do porquê que vocês acham que o brasileiro é tão louco assim por game. Eu só consigo pensar que é que quando a gente gosta de algo, o Brasil ama de verdade, né? O brasileiro é maluco por uma questão de tudo a gente... É 8 ou 80. Ou a gente odeia demais ou a gente gosta demais. E quando gosta muito, consome mesmo, faz as tripas coração, né? Igual a gente brinca na época que só tinha pirataria, ia atrás e agora que não tem mais, a galera compra mesmo os jogos, engaja em fórum. O brasileiro é meio maluco quando gosta das coisas, né? E videogame não fica fora disso. Tanto que a gente tem até exemplos de jogos que são só muito famosos aqui no território nacional. E lá fora, os donos dos jogos, os desenvolvedores não entendem porque a galera gosta muito. Mas eu só consigo entender que é porque caiu no gosto do brasileiro e a galera abraçou e vou amar mesmo. E é isso que eu defendo até o fim da minha vida, né?
Eu gosto de dar a opinião primeiro dos convidados, Eric, porque eu sei que os convidados têm a resposta certa e eu tenho a resposta errada.
Nem sempre.
Eu deixo pros convidados me contradizerem, entendeu? Mas eu vejo três períodos diferentes em relação aos jogos no Brasil. Primeiro ali nos anos 90, 80 e 90, o brasileiro, eu entendo que tinha uma classe média mais estável. Eles tinham condição de comprar videogame, tinha condição de comprar jogos ali na época de Master System, Super Nintendo. Então era um período bom do cenário brasileiro. Depois disso começou a vir um período não tão bom economicamente, que foi bem na época, por coincidência, de PlayStation 1, PlayStation 2 e o início do Xbox 360, que favoreceu muito foi a pirataria nessa época. Então o brasileiro não deixou de jogar videogame porque os preços dos jogos estavam condizentes com o porte financeiro que as pessoas tinham. A pirataria ajudou muito a manter o ritmo ali da utilização de videogame no Brasil. Aí depois disso a pirataria meio que acabou, né? Tirando para computador e para Nintendo Switch, que a gente vê muito hoje em dia, os consoles é praticamente inexistente. Os consoles da geração atual e da passada, você não vê pirataria, mas vê o amor aos jogos. Esse amor aos jogos que a gente tem hoje, que a gente paga R$300 no jogo com dor no coração, mas paga, eu acredito que ele manteve-se graças a esses dois períodos passados que a gente viveu. Tanto os nossos pais podendo então comprar jogos pra gente e alimentar essa paixão pra nós pequenos jogadores, quanto na nossa época mais adolescente e começando a ficar adulto, que a gente tinha condições de comprar jogos piratas. Aí hoje em dia, a gente ainda tem esse amor aos jogos, a gente vai discutir os números sobre o quanto o mercado brasileiro é forte hoje em dia, mas eu não sei se um próximo pulo de geração esse amor vai continuar acontecendo.
Acho que vou trazer uma outra visão aqui, né, Marco? Eu, infelizmente, quando era criança, não tinha condições de ter um videogame. Fui ter um videogame e já era quase um adolescente, já. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade pra ajudar em casa. A gente não era uma família que passava alguns perrengues fortes, né? Então, o videogame, eu jogava, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar numa sorveteria, eu trabalhava de segunda a sexta, e aí no final de semana eu queria trabalhar mais pra ganhar mais dinheiro e juntar dinheiro pra comprar videogame. E o cara falou, cara, não posso deixar você trabalhar tanto tempo assim, e nem posso pagar, né? E aí o que ele fazia? Ele me dava picolés, eu trabalhava sábado e domingo, ele me pagava em picolés, eu ia até o cara da locadora e trocava por hora com o cara, e o cara vendia os picolés dentro da locadora. Então era assim que eu jogava no começo. Eu acho que o lance de ser apaixonado, na minha visão, né, me pegando como exemplo, eu acho que é um pouco de ter... Era tudo muito difícil, não sei... A gente tem quase a mesma idade aqui. Quando eu era criança, eu lembro que o meu pai recebia e já ia pro mercado comprar na mesma hora. E no outro dia eles retiquetavam os preços. Era tudo muito difícil. Pra você ter uma TV, não era tão fácil. Não tinha um... Né, que nem hoje você pode parcelar em 10 sem juros. Não era tão fácil. No meu caso, o videogame era uma fuga da realidade que eu tinha. Então, uma criança não podia fumar droga, acho, né? Peraí, deixa eu dar um tempo aqui. Eu não sei se isso aqui vai ficar muito pesado. Fica pesado desse jeito?
Que país é esse que a criança não pode fumar drogas, Marcos?
A gente já falou que criança pode ser jogada na frigideira, Dan. Fumar droga é só um detalhe, velho.
É que eu acho que assim, a gente quando é criança, não, sei lá, não deveria, quem fuma, mas não deveria fumar droga, usar outros álcool, sei lá. A minha fuga era os quadrinhos e os games. Eu acho que por isso que foi pra mim tão apaixonante. Eu acho que era um lugar que eu falava assim, pô, o mundo é legal. Aqui eu posso ser o que eu quero, sabe? Eu posso ser o super-herói, eu posso ser o Rambo, o Mario Bros, o Batman, principalmente o Batman. Eu acho que, pra mim, por isso que foi apaixonante. E desde criança, eu tinha a meta, né, de trabalhar na Nintendo e na PlayStation. Graças a Deus eu consegui. Mas eu acho que o lance de ser apaixonante também por isso, né? Eu acho que os anos 80 e 90 não foram anos fáceis. Pode ter sido um pouco menos difícil pra um pra outro, mas fáceis não foram, comparado com hoje, né?
Não, o Marco passou os anos 90 todo indo pra Disney e voltando, né?
Você não tá indo. Não, então. Pelo amor de Deus, gente, o Brasil não é da Europa, tá? Se eu dei entender isso, desculpa. Não, ponto é, a partir do momento do Plano Real, pelo menos, eu via que as coisas se estabilizavam um pouco. Não no Cruzeiro ali, Cruzado Novo, Cruzado Velho, Cruzado Antigo, tudo esses Cruzado maluco que o Dan tá até falando de remarcação de preço. Ali não, ali ninguém tava feliz, ninguém tava contente economicamente. Mas nessa época do Plano Real se estabilizando, né? Nesse ponto que eu queria chegar.
Ah, é porque eu sou mais velho, então era antes do Plano Real que eu me
Você falou que a gente tá na mesma idade, eu me senti muito velho agora, viu, Dan?
Mas eu concordo com o lance do Plano Real, foi onde teve uma melhora mesmo. Pelo menos pra gente, pra minha família, né? Acho que pra muita gente, pra população, que você conseguia se programar, conseguia guardar, conseguia, né? Você sabia que o preço não ia subir tanto, né? A inflação caiu drasticamente. E aí, Marco, com todo respeito, cara, eu vou discordar só um ponto seu. Eu acho que a pirataria foi um dos fatores, mas eu não acho que foi o principal fator pela paixão dos games, né, que a gente tem até hoje. Porque, por exemplo, se a gente pegar a história da Tectoy, que pra mim, eu sou super fã, sou alucinado pela Tectoy, o que os caras fizeram no Brasil é impressionante.
Eu acho que conta muito isso, né, Dan? Eu ia citar exatamente isso. Teve essa época que podia se ter, né, a Zona Franca de Manaus, não sei se é desse mesmo momento, mas podia se criar-se consoles aqui no território nacional e tinham jogos adaptados pro Brasil, né? Foi assim, ah, qual é o personagem que tá fazendo sucesso aí? A Turma da Mônica? Receba esse jogo da Turma da Mônica aí da Tectoy. Os caras também pegaram no coração do brasileiro, né?
Mas era oficial, hein?
Não, sim, não era pirata, né? Diga assim, os caras faziam a versão pra agradar o público brasileiro. Então a galera já sentia desde lá de trás que, mano, tem um público aqui pra ser explorado que eles vão gostar disso daqui, né? A Tectoy, eu acho que ela pavimentou muito o caminho do game no Brasil, né?
É, a gente tinha ali nos anos 70, 80, um negócio chamado reserva de mercado. O Estado sempre fala o que é melhor pra gente, né? Porque eles sabem o que é melhor pra gente. Então eles falavam, vocês... ninguém pode importar jogo. Ninguém, nem empresas e nem pessoa física. Então os videogames que vinham, os eletrônicos que vinham, né? Os importados, você trazia no meio da mala ali, quem podia viajar pra fora ou pro Paraguai. Então não tinha isso. Uma outra parte, eu entendo da pirataria, por isso que eu falo que uma parte tem a ver, porque a Gradiente, a CCE, outras empresas usaram isso, né, na década de 80, para fazer os consoles, o Dynavision e outros videogames, tanto é que a Nintendo veio aqui uma época e falou assim, Gradiente, você não pode fazer isso. Esse,
posso?
Essa patente é minha. Não, é lógico que eu posso aqui. Tem reserva de mercado e a gente tá protegido aqui, né? Não, não, você não pode vender, você não pode trazer um Super Nintendo legalmente.
Então eu pego o seu, desmonto, remonto aqui dentro e falo que fui eu que fiz, né?
Exatamente. O Estado achava que isso era um jeito de desenvolver a produção nacional. Mas não é, isso aí a gente sabe, né? E aí o que a Nintendo falou? Opa... Tô perdendo um mercado que pode ser bom ali, então vamos fazer um negócio, tira esse Dynavision daí e vamos fazer uma Playtronic aqui, vamos conversar, vamos fazer oficial. E aí começou a Zona Franca de Manaus com games também, né, já tinha outros eletrônicos, mas com games acho que foi meio ali na Tectoy, Playtronic, então eu acho que eles foram muito forte nisso. E a meu ver, cara, com todo respeito, e usa quem quer, eu quero que se lasque o mundo, eu não tô preocupado com quem usa pirataria, às vezes eu fico irritado com quem fala, pô, deixa de ser burro, por que, que você vai comprar original, compra o pirata. Aí eu acho que o cara é meio tonto, o cara que fala isso, né? Porque se todo mundo for inteligente que nem ele, acaba o mercado, porque todo mundo usa pirata. Por isso que eu acho que não foi o ponto principal dos games, né, ser o que é hoje. Ah, mas a PlayStation sabia que tinha pirata e deixava. Cara, não tem sentido algum quando alguém fala isso e eu ouço. Por quê? Quando eu trabalhei na PlayStation, eu precisava vender de 13 a 14 jogos pra dar break-even. Então, cada console que eu vendia, pra ficar no 0 a 0, era de 13, 14, 12 jogos, depende ali do preço do jogo, pra ficar no 0 a 0. Então, se a empresa lança o console e vende só jogo pirata, ela quebra. Isso aí de que a PlayStation deixa, isso aí é conversa. Talvez no Brasil, por não ter a PlayStation, a Sony oficialmente no país, poderia fazer vista grossa porque a quantidade não era um volume que poderia impactar negativamente no PNL global dos caras.
Mas ela perdeu bastante venda aqui com a questão da pirataria, né?
Pode ter perdido, né? A PlayStation veio pro Brasil mesmo oficialmente em 2000 e... Começou em 2013, debaixo da Sony, né? E depois saímos da Sony e fomos pra PlayStation Brasil, em 2014. Eu tava lá.
2013 e 2014 já era comecinho de PlayStation 4 e Xbox One, né?
PlayStation 4 foi em novembro de 2013, se eu não tô enganado.
Ou seja, perdeu o Play 1, Play 2 e Play 3 pra aí sim chegar oficialmente aqui, né?
Eles vendiam, né? O Play 3, eles chegaram a vender pela Sony mesmo, por um tempo. Mas o Play 1, Play 2 nunca foi sequer fabricado aqui. Tinha nem peça de reposição, nada. Eu entrei em setembro de 2013 na Sony e fiquei até dezembro de 2013. E aí, em janeiro de 2014, foi criada a PlayStation, a Sony Computer Entertainment, né, do Brasil. Então, eu fui funcionário número 4 lá. Ó, que legal. Isso é um orgulho pra mim, cara. Então, não tinha. E a partir daí, o negócio começou. A PlayStation, ao meu ver, né? Aí é um fã falando, não é nenhum mercado. Eu acho que a PlayStation veio porque... Quem deu uma cutucada forte foi a Microsoft, com o Guilherme Camargo, que era o diretor de marketing. Cara, é incrível. Que era diretor de marketing da Microsoft Brasil. Eles trouxeram o Xbox 360 e fizeram... Puta boom, né? Em todo lugar você via fabricado no Brasil. Que isso não acontecia desde o Mega Drive, do Super Nintendo, do 64 ali, né? Dos anos 90. Então eu acho que a PlayStation, ela foi um pouco desafiada pelos concorrentes a vir e veio por isso.
Eu tô impressionado ainda, Dan, que você falou que tinha que vender 14 jogos pra cada unidade de PlayStation vendida, é isso?
Do PlayStation 4, cara. É, de 12 a 14. Essa era a conta mais ou menos.
Porque eu ficaria impressionado se você tivesse que vender 14 jogos originais por unidade do PlayStation 1 e PlayStation 2. Porque eu, sinceramente, não conheço uma pessoa sequer que tenha um jogo original de PlayStation 1 ou PlayStation 2. Por isso que eu até foquei mais na pirataria nesse ponto, né? Porque era realmente absurdo a quantidade de jogos piratas que eram adquiridos pelas pessoas no seu dia a dia. E o preço era ridículo. Você até gravava em casa esses jogos. Por isso que eu acreditei esse amor aos videogames no Brasil muito por conta da pirataria. Porque a facilidade de utilização de jogos era imensa. Hoje em dia, eu vejo muitas pessoas sendo um monogamer, tanto porque os jogos prendem, né? A gente tem jogos hoje em dia que prendem bastante os usuários, como um jogo de tiro, por exemplo, que você vai querer só jogar um Warzone da vida, tanto pelo preço. Você hoje não tem condição de comprar 10 jogos por mês, que nem você tinha anteriormente.
Mas você sabe, eu marco aqui, eu acho que a gente tem um jeito muito brasileiro de sempre levar vantagem. Eu acho que se não tivesse pirataria de jeito nenhum, os games ainda seriam uma paixão. Porque no Master System, eu peguei ali, né, a época do Master System, eu ia nas locadoras, não era comum a pirataria pro Master System. Sim. Ponto do PlayStation. PlayStation, quando veio pro CD, que o negócio virou...
Aí desandou, né?
Degringolou. Mas o Master System era um videogame super vendido na época. Os jogos vendiam pra cacete. Tanto é que a Tectoy trazia praticamente de todas as publishers. Criava jogo aqui. Criou o Street Fighter 2. O único lugar do mundo que teve no Master System foi no Brasil. Então, o investimento que eles tiveram ali... Porque o negócio girava. Imagina, eu vi uma história do Stefano Arnold, que era um dos cabeças da Tectoy. Na época lá, não sei se vocês vão lembrar, pra ter uma linha de telefone, você comprava ações, era caríssimo. Era, tipo,
era caríssimo, valia um carro uma linha de telefone, né?
Era $5,000, e a gente tá falando numa época que o dólar, né, era um absurdo. Então, pra ele atender a população, tinha que ter ali o saco, ele teria que ter, sei lá, várias e várias linhas de telefone, né? Fora as pessoas, tinha que contratar. Então ele ia pra televisão, ia lá com o Gugu, no programa do Gugu, ele fazia comerciais, dando dicas, revistas de videogame, mandava coisas pra casa das pessoas, né, revistas e tal, para as pessoas não ligarem, as pessoas recebiam, ficava mais barato esse tipo, e pra anunciar na TV, fazer um programa, não é barato, hein, você tá falando.
Caramba, que da hora, compensava mais anunciar na TV do que ter a linha telefônica.
Então eu acredito que vendia muito bem pra eles fazerem isso, né, tem outra história da própria Tectoy, que quando foi as Olimpíadas de 92, se eu não tô enganado, eles fizeram uma propaganda sobre o SegaNet ali do Mega Drive e colocaram os jogadores olímpicos, né? O Marcelo Negrão, aquele, o nadador lá, o Gustavo Borges, vários atletas olímpicos ali pra vender que ia ter internet no Mega Drive. Tinha até uma música, né? Manda e-mail pra mim, chore por mim, não manda pra ele. Era uma brincadeira, senhora, com a música do Leandro Leonardo ali. E aí eles mandaram pra publicidade na TV, em tudo quanto é lugar, jornal, onde você imagina, até na Lua tinha isso aí. E aí a Tectoy descobriu que o brasileiro não sabia o que era um e-mail.
Quanto mais internet.
Pra você ver, pros caras fazerem publicidades assim, quando eu era criança, eu vi o Zelda no horário comercial ali, premium da TV, né, no Jornal Nacional. Tinha jogos da Nintendo, jogos da Tectoy, e sempre foi muito caro anunciar na televisão. Ainda mais naquela época, que não tinha internet, não tinha outras opções, né? Era o que é. Então, pro cara vender e a gente não conhece o Mega Drive e o Master System pela pirataria, pode até ter, não tô falando que não tinha, mas não que nem era o PlayStation. Então, às vezes me parece que é um pouco mais de vantagem do que não. Porque, ó, por exemplo, alguns anos atrás vi uma pesquisa que existia mais home theater no Brasil do que consoles de videogame. Eu, Daniel, nunca tive home theater e eu não conheço quase ninguém que tem. Agora, videogame tem um monte de amigo que tem. Então, assim, a galera dá um jeito quando ela é apaixonada. A gente foi pela pirataria, pela facilidade e pelo valor.
Mas se não tivesse a pirataria, a gente amaria do mesmo jeito, né?
Aí é um exercício que a gente faz aqui, não dá pra ter certeza, né? Mas eu acredito que os games seriam apaixonantes da mesma forma. Ó, a gente pode fazer um outro exercício aqui, e eu não tô aqui cravando que não foi culpa da pirataria ou não. Eu só acho que quando a galera... Eu sempre ouço o pessoal falar, se não fosse a pirataria, não existiria. Eu não concordo. Vamos fazer um exercício aqui. A gente pode concordar que acho que o boom da pirataria veio com o PlayStation, certo? Vocês concordam com isso? O PlayStation, ele é de 1994. Ele saiu no Japão dezembro de 1994. O primeiro videogame, ele foi criado em 78, Magnavox. E em 1985, a Tectoy chegou com o Master System aqui. Então, de 85 a 94, são 9 anos. 9 anos de trabalho intenso da Tectoy. Eu tô falando só de um. Fazendo um trabalho de mercado, colocando ali na Casa Bahia, no carnê, sei lá, 1000 vezes, sem juros. e por aí vai. O primeiro game nacional, completamente nacional, que eu tô falando de um game original, não tô falando de adaptações como Turma da Mônica e outros, ele foi feito em 1983, chamava Aeroporto 83, e rodava no Sinclair ZX81, que era o computador da época.
Nossa, nunca ouvi falar.
Então, ele foi lançado em julho de 83, né, pro meio de uma revista chamada Microsistemas. Então, era uma revista dedicada à informática, que vinha o jogo numa fita cassete. Você vê como o negócio é velho. Então, pra alguém ter feito isso em 83, já tinha alguém apaixonado ali. Inclusive, foi um paulistano. Paulista Renato De Giovanni era o nome dele.
Um abraço, Renatão. Você tá ouvindo a gente aí?
Pra você fazer um jogo aqui, cara, no Brasil nada é fácil, né? Outro dia eu tava num evento e um amigo meu que eu gosto muito, que ele é influencer, falou: pô, Dani, tá tão difícil ser influencer. Eu falei: cara, difícil ser qualquer coisa. Pedreiro, açougueiro, lixeiro, Uber. É muito difícil. Pro cara criar o primeiro, porque hoje tem lei disso, lei daquilo, lei de reserva, é muito mais globalizado, né? Tem trocas de informações, mas em 1983, com reserva de mercado, você não podendo importar nada pra fazer o cara criar praticamente sozinho, é porque já tinha muita paixão envolvida ali, na minha visão. Então, e aí, os próximos jogos nacionais, eles vieram pela Tectoy. Então, em 1995, o primeiro que não foi uma adaptação, como Turma da Mônica, né, foi o Férias Frustradas do Pica-Pau. Nossa. Então, foi original pra console em 95, que foi ali um ano depois, ou no mesmo ano que chegava o PlayStation no Brasil. Então, eu acho que a paixão já existia.
Não é a pirataria que trouxe a paixão, ela facilitou e ela tem o seu papelzinho de importância pra manter, vamos dizer assim.
Por isso que eu fiz questão de separar em três espaços de tempo diferentes, né? Ali na época de 90, época de 2000 e agora em 2022. Porque eu acredito que não existe amor o suficiente que vai bancar R$400 no jogo. E aí a gente vai voltar, como a gente vem vendo, a utilizar o método fácil, que é a pirataria. Então, jogos de computador hoje em dia é fácil você piratear. Jogos de Switch, então a gente vê que é barbada. Todo mundo quer um Switch pra ter jogos originais? Nem tanto. Mas por conta do catálogo pirata que é possível jogar nele. Por isso que eu ainda acho que a pirataria tem, sim, a sua dose homeopática de amor envolvida.
Eu posso fazer o advogado do diabo aqui de novo? Contra o preço? Não me odeiem, mas eu quero fazer um outro exercício aqui. Quanto você gasta pra ir no cinema com sua esposa, Marco?
Deve ser uns 60, 80, 100 reais, vai.
Com estacionamento, tudo?
100 reais.
Se pegar a pipoca, você acha que chega nos 150?
A pipoca aí vai que é R$500, dá.
Pra 2 horas de diversão. Você paga R$300 num jogo pra 16, 20, 50, 200 horas de diversão. Eu acho que no sentido de diversão, é lógico que é caro, R$400, R$300 eu acho muito caro, mas se você pensar que tudo é caro, menos coxinha, tudo é caro, tudo é caro, eu acho que é um preço ok, acho que dá pra esforçar um pouco ali pra ter aquele jogo que você quer muito, sabe? Qualquer coisa, cara. Você compra uma pizza em São Paulo hoje, R$80 uma pizza de mussarela.
A minha regra pra comprar a pizza, ver se a pizzaria é cara ou não, é ir lá, mussarela. Deixa eu ver qual que é o valor da mussarela, que tem que ser a mais barata é mussarela. Aí você começa, mussarela a partir de R$70, amigão. Foi próximo, pizzaria. É foda. Os jogos, a gente, eu e Marquinhos, a gente sempre debate sobre isso. A gente concorda que não tem pra onde fugir, vai subir o preço mesmo. Eu entendo o que você falou também, Dan, que tem uns amigos meus que sempre falam isso, que os caras falam assim: meu, o FIFA, por exemplo, eu pago mesmo, porque eu jogo o ano inteiro, divide por 12 aí a diversão que eu tenho, valeu, compensou. E eu concordo com isso mesmo. Mas acho que a questão que o Marco tá dizendo é mais de não ter o dinheiro pra comprar. Não é nem, tipo, achar que não vale, né, Marquinhos? Talvez eu não tenha o dinheiro pra tancar esse hobby meu. Ou talvez, em vez de eu comprar um jogo de R$400 pra jogar sozinho, eu vou no cinema com a minha esposa. Agora eu sou um cara velho, casado. Tem isso também, né? A criança dos anos 90, Dan, hoje agora tá com filho, tá casado, tem outras prioridades, né?
Eu acho que é um bom momento a gente começar a trazer números pra esse podcast, tá? Porque...
9874... Não, o celular?
Mande Pix para... Mas houve uma pesquisa recentemente da Abra Games junto com a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimento, que é a Apex Brasil, referente ao mercado nacional de games. É uma pesquisa muito, muito, muito completa. Se você pegar o relatório dele, tem mais de 100 páginas de relatório que eu fiz questão de ler. Não, brincadeira. Não li, só peguei os gráficos bonitinhos e trouxe os dados aqui pra gente hoje. Então, o que, que diz esse relatório que a Abra Games pesquisou e correu atrás dessas informações? Que o Brasil, sim, é o maior mercado latino-americano de jogos para videogames e ocupa o 5º lugar com a maior população online, contendo uma estimativa de 103 milhões de jogadores.
Quantos habitantes tem o Brasil?
220, 200.
Não, até onde eu lembro, não são 70 milhões em ação.
Não, isso é década de 70. Isso aí você tem.
Não é mais isso não, Dan? Caramba, velho. Eu tava com isso na cabeça ainda. Pô, mas 100 milhões é coisa, hein, Marquito? Dá uns bons porcentual da população brasileira, né?
E a demanda no Brasil de 2022 para 2023 cresceu 3%. Então a gente segue em crescimento, por mais que o mercado mundial de games teve uma queda de 5%.
Isso vai contra o que você tá falando, né? Você tá dizendo que a paixão vai acabar. Né? Tá aumentando, Marquito.
Calma que meus números vão vir a meu favor daqui a pouco, Eric.
Alada, alada.
Mas é estranho, né? Porque o mercado brasileiro brasileiro de consumo de games subiu 3%, mas o número de jogadores que declaram realmente que jogam videogame caiu 4%, de 74% para 70%. Ou seja, os jogadores que jogam estão consumindo mais, mas diminuiu esse número de jogadores que jogam.
O pessoal abandonou aí, né? Muito me entristece quando eu vejo amigos meus que eu cresci jogando, ou que joguei agora depois de velho, na época que conheci o próprio Marquito mesmo, que hoje os caras nem ligam o videogame, né, Marcolino? E eram caras que a gente passava a madrugada jogando, comentava, pô, você vai comprar tal jogo? Hoje os caras simplesmente não querem mais ligar o videogame, não é nem por uma questão de rotina, porque nossas rotinas são parecidas, a minha rotina é parecida com a do Mark, é parecida com a do... Todo mundo trabalha, todo mundo tem os afazeres, mas a gente ainda tenta procurar um espacinho do nosso dia, do nosso tempo, pra jogar videogame. E a gente tem amigos que simplesmente falam, ah, não jogo mais. Aí eu fico pensando, esses caras realmente gostavam de videogame ou era um amor de verão? Eu não sei dizer.
Quase 100% dos meus amigos, pelo menos uns 90% dos meus amigos vieram da paixão de videogame. Conheci em evento de games ou trabalharam comigo na indústria, vocês mesmo, né? Que a gente fez algumas parcerias, então a gente se conheceu por causa dos games. Tem o pessoal que já deixou por conta de filho, mulher, a vida, ou joga muito menos, mas ainda acho que a grande maioria dos meus amigos jogam bastante.
Ah, isso é bom. É, vamos mudar de amigo, Marcolino. Aliás, esses que não jogam mais videogame, encerra-se aqui a amizade com vocês, né?
Tem um número aqui que você vai achar interessante. 82% dos brasileiros afirmam que jogos digitais é uma das suas principais formas de diversão. Ou seja, 82% dos brasileiros não jogam FIFA, não jogam Call of Duty, não jogam jogo online, nenhum, né? Porque pra se divertir nesses jogos é impossível. Então eles não estão nesses números, com certeza.
82%, o número é altíssimo, cara. Aí contando mobile, né?
O jogo da cobrinha já vale. O celular é o preferido de 48,8%. Então, O celular, a gente tem, por exemplo, o Free Fire, que roda até numa calculadora, roda até no micro-ondas. Então, não importa o celular que você tem, você vai conseguir se divertir com o Free Fire.
Os consoles estão em último lugar, né, dessa lista, com 25%, mais ou menos.
Então, o console não é o maior, porque, assim, quando a gente vai falar de imposto de console, por exemplo, eles não são mais fabricados aqui. Na minha época, era 50% de IPI, agora é 30%, depois que o último presidente cortou ali o IPI. O IPI é o Imposto de Produto Industrializado, mais 20% de II, que era Imposto de Importação. Para quem é de São Paulo, cada estado tem seu ICMS, que é uma bagunça do cacete. Quando você importa por um estado e manda para outro, paga mais. Ih, é uma zona, cara. ICMS em São Paulo, mais 25% e mais 9,25% de PIS e COFINS. É em cima do outro. E aí, como é que é calculado isso? Lá fora, nos Estados Unidos, a GameStop ganha 8% de lucro no console. É isso que eles lucram, 8%. Então, quando o videogame custa $500 lá, ele vem mais ou menos por 550, 600 pro Brasil, porque tem o custo do envio e os impostos do Brasil é em cima do custo do videogame mais o custo do envio. O governo, ele sempre tá te fudendo, é o tempo inteiro. E aí, quando o cara vê, ah, mas lá nos Estados Unidos é R$1.000, aqui custa 5.000, a Sony tá me roubando. E não é porque eu trabalhei lá não, mas imagina que negócio engraçado. A Sony vende num preço justo em todo lugar do mundo, né, que tem impostos compatíveis. E aí no Brasil ela vira e fala, o japonês vira e fala, vamos cobrar 5 vezes mais porque eu quero foder o Brasil. Eu acordei de mau humor aqui, eu quero... Não tem sentido.
Se eles quisessem ferrar alguém, seria os Estados Unidos, né? Mas tudo bem.
É, então assim, tem sentido. Só que as pessoas nunca cobram o Estado, né? Eu trabalho desde... em junho agora vai fazer 20 anos que eu trabalho na indústria de games. É sempre a Sony, a Saraiva, a Fenac, Saraiva, coitada.
Finada Saraiva. Fenac também é finada já também, né?
É, então é sempre a empresa, o malvadão, né? O capitalismo. E aí eu falei, todos esses impostos são impostos que a empresa paga pra importar esse videogame. Quando ela vende pra uma Americanas, pra outro lojista, ela tem mais uma caralhada de imposto que vai em cima. Então, o negócio de videogame no Brasil é pra não funcionar. Não querem. E aí, quando vem os abençoados e fala, ah, agora o mercado de games vai voar porque o Estado está apoiando. Meu amigo, o Estado sempre jogou contra. E a gente lutou contra e a gente fez um monstro. E todo mundo é viciado nessa porra. Tô falando aqui de 73,9%. Agora o Estado tá vindo e falar, olha que eu sou legal. Isso que meses atrás, alguém falou aí que não existe videogame de amor. O videogame só ensina a matar. Eu não vou nem entrar nesse mérito porque senão vai me encher meu saco.
Não, mas fizemos um episódio batendo nisso aí também.
Então, mas o que eu tô falando assim, se você analisar, os impostos do console do videogame é mais alto do que caça-níquel, que é proibido, ou de armas bélicas. é muito alto, cara. Se eu não tô enganado, acho que o gaming só perde pro cigarro. Se eu não tô,
cara,
que loucura, eu não tô doido, né? Aqui, né? Então, assim, é muito imposto, cara. É pra não dar certo. E por que fazem isso? Por exemplo, quando alguém fala assim pra mim, outro dia eu postei lá que eu ia comprar um jogo pra uma pessoa, eu ia dar de presente, e não tinha no Brasil esse jogo. E aí eu fui na Amazon americana e era 98,6% de imposto em si. A Amazon já cobra, a Amazon americana já cobra imposto. E aí eu falei, um jogo pra mim, um jogo pro Estado. Só fiz esse comentário.
Eu vi que teve uns caras que causou na sua, né?
Tem alguns uns desocupados da vida. Ah, mas videogame é supérfluo. Ah, videogame não é pra você, ô filha da mãe. Porque pro cara, por exemplo, que eu ajudo lá na Able Gamers, que a Able Games ajuda, é essencial o videogame na vida desse cara. Então, assim, vamos parar com essa bobeira de ficar passando pano pra quem tá entuchando imposto e parar com essa conversa, cara. Imposto nunca é bom. Nunca é bom, né? Se você pegar quantos estados arrecada, o estado do Marco mesmo, tava vendo hoje, ele arrecada X e só fica com 25% disso. Cadê o resto? Então a gente precisa parar de ser tonto.
Esse negócio do videogame entra muito nesse papo, né? Sempre que abre-se a discussão de redução de imposto, redução de aquilo, vamos melhorar, vem o cara. Não, mas isso é supérfluo, isso não é importante agora. Eu entendo que existem uma caralhada de coisas na frente, né? Se for assim, a gente não trata sobre nada, né? Sempre alguém vai falar, não, mas isso aqui, mas tem aquele ali, aquele Y mais importante. Não, mas e o Z? Mas e o... Aí o Estado ou os políticos, ou quem quer que seja, vai sentar a bunda e falar, então não vamos tratar nada, já que não consegue, a gente não consegue elencar o nível de importância das coisas, e o videogame vai sendo escanteado sempre pra isso, né? A gente sempre comenta isso, né, Marquito? Ainda é taxado como um jogo de azar, e vai continuar por mais quanto tempo? E aí, o Marcos do Viu dos Games parece que tem algumas coisinhas boas aí que vai melhorar, mas entra no que o Dan falou. Ainda é pouco, e só agora, depois de ter, a gente saber que tem todo esse mercado, esse poder econômico em cima que a galera compra mesmo, que estão começando a engatinhar pra querer ajudar, né? Enfim, eu acho que a gente ainda vai ter mais alguns anos ainda, como a galera tá achando algo como supérfluo, como coisa de criança, pra entender que realmente o mercado nacional gera uma grana absurda, né? Se eu não me engano, é mais do que cinema, né, Marquito? Videogame já, né? E não só no Brasil, né?
É mais que o dobro do que cinema e música junto.
Aí. É um mercado muito, muito forte a ser explorado, né?
Vai crescer com Estado sem Estado. Pode jogar contra. Jogou contra durante 40 anos, sabe? E aqui eu não tô criticando isso. Eu acho que é bom quando o governo olha, né? Em países sérios como o Canadá e outros, o Estado, ele ajuda o mercado, né? Vamos ver se vai ajudar mesmo, né? Quero ver na prática.
E mesmo com o Estado estando contra, só falando de desenvolvedoras brasileiras, vem crescendo também nos últimos anos. Existem pelo menos 1.040 estúdios brasileiros hoje em dia que proporcionam mais de 13 mil empregos. E isso só desenvolvedores brasileiros. Se começarem a investir, então, no desenvolvimento de jogos brasileiros, a quantidade de empregos gerados vai aumentar demais. Porque as pessoas vão querer consumir no mercado interno, já que provavelmente vai ser mais barato, vai ser um produto localizado. E foram mais de 1.000 jogos também produzidos no Brasil em 2022. É muita coisa. Se tivesse incentivo, como está começando a ter incentivo, esses números vão explodir. Os profissionais vão ficar retidos no Brasil, não vão para fora, que nem a gente vê muito em desenvolvimento de jogos. A gente até assusta, né? Olha, teve um estúdio que trabalhou no jogo do Celeste. Teve um desenvolvedor foda que trabalhou no God of War.
É isso que eu não entendo, né? Com tudo isso que a gente tentou falar, e ainda mais juntando com a paixão dos games, é como é que a gente ainda não tem um... Vou ser errado falar que a gente não tem. Como é que a gente não tem muito jogo brasileiro fazendo sucesso lá fora, né? A gente tem visto agora, até uma ouvinte nossa mandou no grupo, a Juliana, sobre o esquema que a Coreia do Sul tá fazendo mundialmente, né, Marquito? Eles estão invadindo o arte visual com filmes, com séries, com os doramas, e agora estão começando com os jogos. O Stellar Blade tá aí, pra não dizer o contrário, né? E é um esquema do... É um esquema, parece que é coisa errada, né? Mas é uma ação do governo do coreano pra poder expandir culturalmente a Coreia do Sul dessa forma. E botar o videogame junto. Porra, Stellar Blade do nada surgiu. Pô, de onde que é esse jogo? Você pensa que é uma From Software da vida, que japonês faz jogo pra caramba? Não, é do Coreia do Sul, que é um país que a gente não tem uma noção, que tem muitos jogos famosos. E pelo que a gente tem visto, Stellar Blade é só a pontinha do iceberg. Vai começar a vir uma enxurrada. E por que que a gente não tem isso? Por que, que a gente não pode começar a fazer isso sendo que o país... Tô sendo repetitivo. Porra, brasileiro gosta muito de videogame. Aí o Marquinhos falou uma grande verdade também. O que a gente tem é... Pô, teve o cara aí que ajudou em God of War. Ano passado teve o brasileiro que ajudou... O cara é líder técnico da Bethesda era um dos cabeças do Starfield. A gente só ficou sabendo porque ele apareceu no Direct, né, Marquito? Pô, tá lá o brasileiro. Tanto se você joga agora no Google brasileiro do Starfield, você não acha o cara, Dan. Não é nem divulgado. O cara não tem reconhecimento nenhum. Quer queira ou não, é um puta jogo que a Bethesda lançou e tem um brasileiro por trás, né? Eu não consigo entender, mais uma coisa que eu não consigo entender, ou se eu estou muito desatualizado, do porquê que a gente ainda não teve esse boom. Aí é mais uma questão de incentivo, né? Falta incentivo pro desenvolvimento dentro do país, né?
Não é só pro game, viu? Eu tenho uma empresa aqui, uma nano empresa, e eu penso todos os dias em fechar ela. Tem estudos que falam que 70% das empresas fecham até o segundo ano, né? Então, o Estado, os impostos... Desculpa parecer repetitivo, mas eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Ele é o seu maior e pior sócio, né? Então, por exemplo, eu pra abrir aqui uma empresa de coxinha pequena, eu tenho que pagar contador, eu tenho que pagar isso, pagar aquilo, eu pago taxa de extintor, eu pago taxa de... Eles precisam vir uma vez por ano aqui pra dar uma analisada, tem vez que nem vem. Então eu pago uma taxa, fora outros que querem se aproveitar aí, né? Outras pessoas que vêm em cima também da gente. E, ao mesmo tempo, não tem um... Ô, Daniel, você que tá começando, deixa eu dar uma força aqui, ó. Primeiro ano você vai pagar menos, vou te dar esse curso. Não tem
nada.
Zero. Então, é assim, a gente tá falando de games, mas eu acho que é meio pra tudo. Eu espero que agora, com essa lei, funcione de verdade, né? A gente já tem algumas coisas, leis estaduais, como a Paulo Gustavo, no Rio de Janeiro, que tem uma parte ali que você pode desenvolver games.
Acho que entrou um pouco da Lei Rouanet também, que
agora
pode
entrou
ser,
a Lei Rouanet, a federal, né? Outras leis. Agora vamos ver se a gente consegue fazer isso. Porque a Lei Rouanet, eu já estudei ela porque eu fiz um evento uns anos atrás. Ela é uma lei maravilhosa. Só que vamos deixar a hipocrisia de lado. Se eu tenho dinheiro pra investir na Lei Rouanet, investir não, né? Abater meus impostos. Eu vou colocar na Ivete Sangalo ou vou colocar no Marco com a banda dele que tá começando agora?
Ivete,
com todo respeito ao Marco. Né? Eu quero colar minha empresa. Então, às vezes, funciona errado. Vamos ver como vai ser em games. Porque é melhor você colocar na Epic Brasil lá, que foi comprado pelo pessoal do Sul ali, né? Que fez o Horizon, né? Um puta... Um jogo maravilhoso. Partindo por aí, é melhor você colocar dinheiro nesses caras do que colocar no Daniel Games, né? Que tá começando. Então, vamos ver como vai sair essa lei agora. Então, a teoria é muito bonita. Eu quero ver na prática. É isso que eu quero ver.
Se não bastasse o Estado jogando contra os desenvolvedores brasileiros, Dan, também tem alguns pontos que a gente acaba não percebendo que também jogam contra indiretamente. Por exemplo, a gente depende muito de kits de desenvolvimento para desenvolver os jogos, que são kits absurdamente caros. Então, o que as empresas estavam investindo até então? Nos kits da Unity. Então, 80% dessas desenvolvedoras utilizavam Unity. E a Unity, recentemente, botou no traseiro dos desenvolvedores, né?
Ah, foi a Unity que meteu uma polêmica, né?
Sim, exatamente. Então imagina, Eric, que 80% das empresas usam o motor gráfico da Unity e do nada, ó pessoal, vocês que usam Unity, vocês estão ferrados, porque a gente vai aumentar os preços, vai aumentar as taxas, vai mudar os planos, vai mudar tudo.
Balde de água fria, né? Eu sempre fico me perguntando porque é o único exemplo que eu sei usar também. Por exemplo, a Ubisoft tem a Ubisoft Montreal, tem a Ubisoft... Por que que não tem, né? Pô, é a mesma... Pode ser que tenha começado com a Epic comprando a Quiris, né? Pra ser a Epic Brasil. Mas já pensou, Marquinhos? Igual eu brinquei, né? O Assassin's Creed Salvador. Sendo desenvolvido pela Ubisoft do estúdio... Pode ser Ubisoft Brasília, que seja. Mas um estúdio da Ubisoft aqui contratando desenvolvedores brasileiros. Porque potencial a gente sabe que tem. O cara que é do God of War, que é o Rafael Grassetti, ele não surgiu do nada, né? Ele tem um puta de um portfólio, foi chamado pra participar e não foi pra qualquer coisa, né? O cara faz parte do que o Duncan até comentou que fez, a modelagem dos personagens.
Você sabia, você falou da Ubisoft e aí você deu um exemplo, cara, de alguém que já esteve no Brasil produzindo jogos no Brasil. A Ubisoft, ela tinha um estúdio no Brasil e eu lembro dela ter feito um jogo do Nintendo DS do Michael Jackson. Eu não vou lembrar o ano que aconteceu isso, mas o Bertrand e o pessoal que trabalha com ele chegou a fazer isso aqui no Brasil.
Já teve então, né?
Já teve a Ubisoft no Brasil. E a Nintendo, quando deixou o Brasil nessa última vez, ela colocou por conta dos impostos, né? E querendo ou não, a Nintendo ficou fora do país, acho que 4 ou 5 anos, e eu nunca deixei de comprar um jogo do Mario. Eu conseguia. Então... tem gente que traz importado, tem loja que importa, o amigo vai para os Estados Unidos e traz. Então, no final, o que é a parte boa de ter a empresa no Brasil? Que aí eu falo pra galera, meu, para de reclamar, pensa um pouco. Por exemplo, quando eu trabalhava na Nintendo, a gente vendia o Pokémon por R$149, Pokémon do DS. Era o preço que era caro na época, né? Era R$149. A Nintendo saiu do país depois de 2 anos, ainda R$149 o preço. Assim que a Nintendo saiu, os caras da Santa Efigênia, do Mercado Negro, colocou a R$199. E aí? Porque quando tá o preço oficial no Brasil, os caras que trazem por fora, eles precisam ser mais baratos, senão eles não vendem. Né? Eles já não dão garantia, não dão nada. Então, se ficar um preço igual ou mais caro, não vai vender.
Não compensa.
Então, quando a empresa está no Brasil, também serve para isso. Para ter um teto do preço ali, né? E jogos de videogame, principalmente de CD, já tem já uns 10, 12 anos que é mais barato no Brasil do que lá fora. Quando eu falo mais barato, o que que é? Você pegar o preço em dólar e converter pro real. Né? Então, você pega lá o real, você põe lá o IOF... ou põe quanto você vai pagar o dólar, se você compra, lembrando que não é o dólar paralelo que você paga no seu cartão, o dólar turismo, que é mais caro, já tem uns 12, 13 anos que é mais barato convertendo diretamente do que importar. Aí a galera fala assim, pô, mas $60 pro americano seria R$60 pro brasileiro. Beleza, eu concordo. Mas se a gente traz pro Brasil a R$60 um jogo, o que que o brasileiro vai fazer? O brasileiro vai exportar. Quando teve... Eu sei isso, porque na época que a EA lançou o... Battlefield, eu acho que foi o Hardline, lançou por R$99 no PC. Era um preço padrão, R$99 era o topo. E lá fora era $60. O que que o brasileiro fez? Começou a exportar. Começou a ficar maluco e ferrar as outras áreas. O Game Pass também, no Brasil, era muito mais barato do que você comprar nos Estados Unidos, convertendo. O que que o brasileiro fazia? Comprava, raspava e vendia os códigos por e-mail. Então, o brasileiro é foda, velho. Não adianta.
Aí, tem que investir na gente, então, né? A gente é foda, pô.
A gente é mesmo. É o povo mais criativo pro bem e pro mal. É, pros dois lados.
Então, pô, sairiam jogos maravilhosos com tendo os aportes aqui do pra estúdios brasileiros, com todíssima certeza. Não quer dizer que não tiveram jogos bons também, né, Marquito? Nós estamos dizendo isso, né? Mas o foco hoje do episódio é realmente isso, a gente falar sobre os jogos brasileiros e por que que eles não são tão... Eles poderiam ser mais grandiosos do que são, né, Marco?
É um pouco do mercado brasileiro pra entender o que tá acontecendo e também a ideia é homenagear os jogos, né, gente? Afinal de contas, tem sim ótimos jogos sendo desenvolvidos no mercado nacional.
A gente também separou aqui um cronogramazinho pra mostrar... O Dan já trouxe várias datas lá de... O Dan é antigo pra caramba, tá falando já de 1930, né? A gente trouxe várias datas aqui de coisas que aconteceram importantes no mundo dos games pro cenário brasileiro desde lá de 1980 e pedra, né, Marquito? Então a gente tem aqui que em 1983 foi criado o primeiro jogo comercial brasileiro. O nome não poderia ser outro, né? Amazônia, um RPG de 1983. Bem criativo o nome, né? Seguindo, em 1987, teve o primeiro jogo distribuído internacionalmente, chamado Gimo, que é um jogo de plataforma. Prazer, Gimo, nunca ouvi falar de você. Em 2001, Marco e Nino, um jogo publicado pela Take-Two, um jogo brasileiro chamado Outlive, é um RTS, que não sei qual foi o tier que a gente colocou RTS, Marquito, mas certeza que ele não ficou lá em cima, né? Você jogou esse, Dan? O Outlive?
Joguei.
Era bom? Era bom?
Cara, na época eu gostava, né? E isso que era legal. Puta, é brasileiro, vou jogar. Além desse, eu joguei também bastante o Erinia, que era um RPG online brasileiro que apostou muito no folclore. Então, a revista EGM, na época, fez uma publicidade monstra deles. Eu acho que veio até o CD na própria revista. Foi um estúdio que ficava no Rio de Janeiro, chamava Ignis Games. Ficava em Niterói, no Rio de Janeiro. Demorou 3 anos pra ficar pronto e custou R$3 milhões. Então, era bem legal, porque tinha comunidade lá, era o folclore brasileiro. Então, matava chupacabra, matava não sei o quê. Pô, era bem legal, cara.
Essa publi que o Dan fez aqui do jogo vai custar R$50 pra ele, que o jogo se gastou 3 milhões, tem
E uma curiosidade boa desse jogo aqui, cara, é que uma parte da grana que eles usaram foi captada pelo BNDES, BID, FAPESP e Sebrae. Então, pra você ver, quando o cara quer, nem leitinho, o cara deu um
jeito.
O
cara meteu louco. BNDES, aí sim. É, não deixou de ser um desenvolvimento, né? Boa. Seguindo, em 2009, a desenvolvedora Softlogic foi adquirida pela Ubisoft. Que fim levou a Softlogic, Marquito? A Ubisoft só fez igual a Coca-Cola, né? Quando um Guaraná começava nos anos 90, tinha muito isso, né? Uma marca de refrigerante começa a bombar muito e a Coca-Cola chega lá, toma esses milhões aqui pra eu te comprar. Durava durava um mês, sumia das prateleiras aquele refrigerante. A Ubisoft deve ter feito isso, né?
Sumiu mesmo, meu Eric, porque a Softlogic era a responsável por desenvolver o jogo Deer Hunter e eu nunca mais ouvi falar desse jogo desde então. Então acho que a Ubisoft, que nem a nossa querida Microsoft, simplesmente matou esse estúdio.
Seguido, 2009 também foi a primeira edição da BGS Brasil. Estava lá, Dan?
Tava.
Ó, que legal.
Eu sou da época da EGS, antes da BGS ainda.
Electronic Game Show.
Exatamente.
Não estava... 2009, eu acho que foi uma fase que eu não tava jogando, não tava tão focado assim em videogame. Eu nem devo ter pensado ou visto nada de que ia ter uma feira de games. Ou porque eu achava também que essas feiras eram muito coisa de nerdola. E hoje eu sou aficionado por ir nas feiras, não perco uma. Doideira como a gente vira hipócrita quando fica mais velho, né? Seguindo depois dessa minha terapia própria, 2012, mais uma que o Dan com certeza estava, foi a primeira edição do Big Festival, Dan. E esse ano teve a sua... Ela digievoluiu, né? Virou a Gamescom Latam. Foda, isso eu achei foda.
Muito foda, cara. Muito foda mesmo.
Esse ano estarei lá, Dan estará lá, Marco estará lá, tiraremos uma foto, vai lugar... Não, Marquito não vai estar, mas...
Virtualmente estarei lá.
Virtualmente, igual a da BGS que eu tirei a foto com o Dan e o Rafa, e o Marco e o Chris estavam juntos, não sei como, mas eles estavam juntos.
Apareceram lá.
Agora chega a... Não que não tenha sido nada grande que a gente falou atrás, mas um grande acontecimento, né? Que é o Horizon Chase 2016, que é o primeiro jogo nacional premiado na principal categoria da BIG. É um jogo que eu acho que ele chamou atenção, com certeza, né? Que mais pra frente a gente vai falar que ele até foi comprado, né? Mas eu lembro que quando o Horizon Chase lançou, ele não foi só falado aqui no Brasil porque era um jogo brasileiro, né? Ele realmente chamou atenção internacionalmente, né? Esse jogo. Ele conseguiu romper barreiras, ele estourou bolhas o Horizon Chase. Ele é muito bom, né?
Os caras fizeram um trabalho excelente, Eric, porque além de ter uma direção de arte muito gostosa de jogar, bonita, né? A música, eles trouxeram o produtor musical do Top Gear.
Que nem ele sabe por que ele tava lá, né?
É o mesmo cara, que, né, um jogo que fez sucesso pra caramba. Acabaram de lançar o Top Racer aqui, a Qbyte lançou. É, eu comprei, inclusive, eu tô me divertindo bastante. Além disso, cara, eles fizeram uma expansão com Senna.
Foda, a do Senna é foda.
E outra coisa que eles deram, fizeram um gol de placa, é que quem distribuiu no Brasil foi a própria PlayStation. Então a PlayStation ali, que tem, né, um poder gigante no mercado e tal, falou, dá esse jogo aqui, eu vou distribuir aqui no mercado nacional. E aí fizeram exclusividade, que o mercado, o Marcão, ele é caixista, eu também jogo Xbox bastante, jogo Nintendo, mas o mercado brasileiro é da PlayStation, não tem jeito.
Não só o brasileiro, né, Dan?
É, sim, mas o brasileiro é com certeza, né? Os outros ali no Japão, às vezes a Nintendo dá uma passada, né? É, mas o brasileiro não tem jeito, cara, é PlayStation.
O Dan comentou do top Race, aí a gente vê o tamanho do que a gente, eu e o Marco já comentou em alguns episódios, todo mundo sabe, né? E o Top Gear só é famoso no Brasil, nem o produtor sabe por que ficou tão famoso, e a prova disso é que o nome do jogo, ele perdeu o nome do jogo, né? Agora o Top Gear é o nome de um programa esportivo que tem no Reino Unido, que é famosíssimo, são os donos do nome, por isso que mudou pra Top Race. Então, se o jogo fosse grande, os caras não perdiam, o cara simplesmente perdeu o nome do jogo, né? E teve que mudar pra Top Race, é uma curiosidade interessante. Em 2016 também, o estúdio Diorama Digital trabalhou no desenvolvimento da arte de 7 dos 27 robôs de Horizon Zero Dawn. Foda também, porque é um exclusivão da dona Sony, que fez bastante sucesso, que ela investiu bastante em marketing. Ah, você pode pensar, mas são 7 robozinhos, mas a lore do jogo são os robôs, né? E ter um estúdio brasileiro por trás de 7 dos 27, eu acho interessantíssimo, é um baita feito também. Marco jogou o Horizon e viu todos os robôs brasileiros, né, Marquito?
Os robôs são muito bem feitos, né? Cada robô, cada dinossauro que é em formato de robô, ou cada robô que é em formato de dinossauro, daí fica a dúvida, cada um tem muitos detalhes envolvidos. Então não é algo simples de ser criado. E a gente tem meio preconceito, né? Ah, não, o brasileiro só vai fazer coisa simples, só vai fazer o polimento final. Mas não, criou do zero até os 100% desses 7 robôs. E eu não tinha conhecimento disso até então. Pra mim, não tinha nenhuma participação de estúdio brasileiro em jogos exclusivos da Sony, por exemplo.
Pô, se um estúdio conseguiu criar 7 robôs pra um puto exclusivo da Sony, esses caras com um aporte conseguem criar um jogo, um AAA, um first party tranquilamente.
E a gente vê que muitos dos jogos que são desenvolvidos no Brasil não tem estado apoiando, tem muito dinheiro de fora, isso é justo, a gente tem que ser justo também, mas tem muito dinheiro dos jogadores. Então, Catarse, Apoia-se, muitos desses jogos são desenvolvidos com granas de investimento de jogadores, de pessoas como eu, você e o Dan, que realmente gostam da ideia, compram essa ideia e investem no jogo. É graças a gente, cara. É o povo pelo povo, Eric.
Marco Camarada, dê a ordem, Marco Camarada, vamos pra rua. Vamos lá, 2018, Dandara, Metroidvania brasileiro. foi escolhido como um dos 10 melhores jogos de 2018. Agora, a 2018 também teve outra informação importante que eu descobri hoje. Até perguntei pro Marco, você sabia? Pô, Celeste foi desenvolvido em parceria com a Miniboss e eleito o melhor jogo indie no TGA. Eu não sabia que o Celeste tinha dedo brasileiro.
Tinha, muito dedo.
Muito, né? Ele foi de dois desenvolvedores e os caras usaram esse estúdio brasileiro pra criar o jogo. Foi numa Game Jam, que os desenvolvedores sentam e falam, vamos criar um jogo aí. Pensaram no Celeste e pensaram, pô, tá, a gente precisa de um estúdio pra criar essa nossa ideia. E aí foram na Miniboss. Achei muito foda. É brasileiro o jogo?
É, lógico que é.
Eda. Não, eu não quero a polêmica, mas eu fico na dúvida mesmo. É brasileiro o jogo?
É brasileiro. Pra mim é.
Então pra gente também é. Celeste, jogo brasileiro. Já tivemos um brasileiro campeão do TGA, Marquinhos. Isso que importa. Se o Dan falou, tá falido.
Tá bom, vai.
E a última, a gente já citou aqui, né? Em 2018 também, Rafael Grassetti fez parte da equipe. Não foi em 2018, né? Porque o jogo foi lançado em 2018, né? Ele fez parte da equipe de criação do jogo God of War. E o cara deu várias entrevistas, ficou famosaço, falando sobre a direção de arte, a criação dos personagens. Queria mandar um recado pra ele que ele poderia ter tido mais criatividade nos boss do God of War 2018. Zoeira. Aí você vê, né, o tamanho como a gente, além do que o Dan falou lá atrás, pô, aquela coisa, joguei porque é um jogo brasileiro. Esse cara, ele rodou aqui dando entrevista justamente por isso. Mano, é o God of War e tem um brasileiro, quero conhecer esse cara. A gente também apoia muito o que é nosso, né? Tem a questão do patriotismo vivo nisso, de apoiar o produto nacional. Quando eu soube que era um brasileiro que tinha no God of War, não queria nem saber o que ele ia fazer. Eu só achei muito foda. Caralho, tem um brasileiro em God of War. Eu acho isso muito legal também da nossa cultura, né?
Olha, que você tá falando aí também de quem tá diretamente ligado com games, né? Tem ainda o pessoal do que fica ali por trás, né? Por exemplo, um dos picas da Sony de RMA, que é quando você tem problema no videogame e tal, no console, é brasileiro também, da PlayStation. É, tem pessoas nos estúdios da Bandai ali, tem na Sega também, tem brasileiro. Então tem brasileiro em tudo quanto é lugar, cara.
Não chega pra gente isso, né? Dan sabe que ele tá bem envolvido, mas pra mim, que não sou um conhecedor hardcore do ambiente bastidor de videogame, a gente só sabe quando é algo sai fora da caixa, que é igual o Rafael. Pô, o cara tá em God of War, não tem como você esconder esse cara do mundo, né? Então deve ter muito brasileiro por aí fazendo coisas importantes que a gente nem fica sabendo dentro do mundo dos videogames, né? Seguindo, em 2019, Wildlife, é a desenvolvedora, né, Marcolino, de Tennis Crash, se torna o primeiro unicórnio brasileiro avaliado em $1 bilhão. Aí entra o que eu perguntei pro Marquinho Off. Marcolino, o que que seria um unicórnio? Eu achei que a gente tinha dado errado. Não conhecia, esse podcast tem minha cultura. Marquinho, explique para nossos ouvintes o que é um unicórnio.
Unicórnio, Eric, é um cavalo. Não, brincadeira. São empresas que são avaliadas em pelo menos $1 bilhão. É muito dinheiro, velho. E essa empresa, então, hoje, naquele ano, estava avaliada em $1 bilhão e um ano depois ela foi avaliada em $3 bilhões. Porra, uma empresa que cresceu absurdamente e eu não fazia a menor ideia que o Tennis Crash, que é um jogo maldito, quem joga para celular sabe muito bem disso, que é um jogo pay to win desgraçado, foi fabricado por uma empresa brasileira. E é um unicórnio brasileiro, o primeiro unicórnio brasileiro no desenvolvimento de games.
E ela ganhou o segundo e o terceiro, pelo jeito, né?
Pelo jeito, sim.
E que não fazem porra nenhuma mais, né? Porque tem anos que lançou esse jogo, você não ouve mais falar da Wildlife.
Dan Oliveira, imagina você e seus amigos criam um jogo merda pra celular. Tô de modo de dizer, tá? Ganhar $1 bilhão, você vai pra onde, Dan? Fala, deixa só o servidor ligado aí.
É isso.
E vamos sumir, velho. Não quero mais saber de criar jogo, não. Ai, Tennis Crash 2. Ai, DLC. Meu irmão, é o que vocês têm aí. Eu tô aqui tranquilinho, curtindo minha vida. Não precisa de mais nada,
Investe
né?
a grana e chega.
E some, exatamente. Tão certo eles. Marquinhos é um dos caras que deu dinheiro pra eles, porque eu certeza que ele pagou as geminhas lá do Tennis Crash.
Me pegaram, com certeza. Tentei comprar alguma coisinha pra ver se melhorava. Melhorei. Mas aí depois o personagem precisava de mais. E mais. Fala, não quero essa porcaria mais pra mim. Mas é um jogo legal. Até ficar ruim.
Os caras lá em Dubai. Ah, o senhor Marco Barbosa comprou uma gema, deixa eu pegar mais uma Ferrari aqui pra mim. Desse jeito. Vamos, tá acabando já. 2021, Domino's Café é publicado no Netflix Games. Netflix Games, que aliás tem várias joias lá escondidas. É bem legal a aba dentro da Netflix. E pô, pra um jogo brasileiro chegar lá nessa abinha, um barulhinho ela deve ter feito, né? Não cheguei a ver esse jogo lá no dia que eu abri. Tudo bem que foi só o Hades que chamou a minha atenção, né? Mas pra você ver, né? Tem Hades na Netflix Games e tem um jogo brasileiro junto também. Então não é bobo esse game, né?
É um jogo simplesinho, pouquinho de dominó, mas é um jogo brasileiro, né? Então é um baita destaque, realmente.
Jogo de dominó, jogo de truque, jogo de sinuca. Vai dizer que o All Jogos não é um grande marco do desenvolvimento de jogos brasileiros.
O fórum All Jogos é incrível.
Vários joguinhos em flash lá, porra, mano.
Você esqueceu aí na sua lista aí de falar da Abdução, pô. Uma empresa que eu trabalhei de 2004 a 2008, eles lançaram alguns jogos.
Peço perdão, pode fazer a retratação, né?
A gente lançou, eu participei do PDC Darts 2008, que era um jogo de DS.
Vocês criaram esse jogo? Eu joguei. Mentira.
Não, a gente fez um port. Ele já existia pro computador, alguns consoles, se eu não me engano. A gente fez o port do DS, eu participei da parte gráfica, só que só foi lançado na Europa. E aí a gente lançou em 2010, né? Eu saí em 2008, mas eu participei do começo. Um jogo chamado Freakscape, Escape from Hell, que era pro PSP, PS3. Era uma categoria que chamava Minis. Os jogos indies, eles tinham a dominação minis. E esse jogo levou, acho que nota 78, se eu não tô enganado, na IGN gringa, não tinha nem IGN brasileira. Pra época, estamos falando aqui de entre 2008 e 2010, não tinha tantas empresas de jogos no Brasil. Foi um negócio bem marcante pra gente, né?
Foi esse que você falou que participou do desenvolvimento, né, Dan? Que você fazia
isso, da parte gráfica. É, eu Legal. Era modelador 3D. Não era muito bom, não, tanto é que não deu muito certo e eu acabei saindo, porque além de pagar pouco, não era um negócio que era tão bom. Eu fui fazer desenho dos industrial, porque o Miyamoto fez desenho industrial. E aí quando eu cheguei na faculdade de desenho industrial, eu falei, isso aqui não tem nada a ver
com isso. Estamos falando com o maior fã de Miyamoto, dentre os mortais.
É, o Marcão falou um tempo atrás aí sobre você importar o kit de desenvolvimento. Na época a gente foi mais barato ir dois caras para os Estados Unidos do que importar. Então eles foram lá buscar, tu sai debaixo do braço para fazer o jogo do DS.
Caramba, e isso tudo sem aporte nenhum, né? Por conta.
Sem aporte nenhum. O que acontecia na época? É, hoje também é assim, né? Como que essas empresas, o Fobia, outros jogos, você fecha ali com uma publisher, né? Com uma empresa, sei lá, pode ser a Máxima, pode ser qualquer outra, e eles te adiantam X dinheiro pra você. Então você consegue trabalhar, só que depois que o jogo ficar pronto, vai pra mão da publisher e a publisher vende. Então é meio assim que funciona. Tem vários casos, né? Mas esse é um deles.
É uma forma, né? Seguindo, eu cheguei em 2021, 2023, né? Só falei, o cara do Starfield, Felipe Nogueira Marcolino, é o artista técnico principal em Starfield. Tanto que ele teve boas minutagens no Starfield Direct, explicando sobre a criação dos personagens, a criação dos monstros. E eu achei legal que tem no site do Xbox, tem a entrevista dele tanto em português quanto em inglês. E aí fica a tristeza que eu falei pro Marco. O Marco falou pra mim, né? Eu falei quando a gente tava montando o roteiro, falei, vamos incluir o Rafael, que é o cara que participou do God of War. E o Marco falou, pô, também teve o cara do Starfield. Falei, beleza, verdade, eu lembro que a gente assistiu o Direct junto, tinha um brasileiro. Não lembrava o nome dele e joguei no Google. Brasileiro desenvolvimento do Starfield. Não aparecia o nome do cara. Fiquei procurando de várias formas. Starfield, brasileiro, procurei até em inglês e não vinha. Aí até que eu achei um Rios, que é um trecho da entrevista dele que aparece o nome dele. Aí quando você joga Felipe Nogueira, não apareceu pra mim, pelo menos, nada de Starfield, mas aparece ele, o LinkedIn dele, alguma coisa da Bethesda. Aí quando eu vi a entrevista, eu falei, tá, beleza, o cara tá ali, ele participou. Mas como é de Xbox, ninguém deu reconhecimento dele, igual o Rafael teve também, né? Coitado, fica até essa, né? Coisa, né? Porra, poderia ele ter o mesmo reconhecimento, né? O
cara criou universos, Eric, mundos diferentes, responsável pelo sucesso absurdo de Starfield. A gente já pode botar a culpa, já que brasileiro tem síndrome de cachorro, como que é?
Vira-lata.
Vira-lata? A gente pode botar a culpa no brasileiro que não deu certo Starfield, então?
Mas não é no mínimo estranho o cara não ser nem reconhecido? Não é um cargo besta, né? É o artista técnico principal e não... Você ouve falar dele, Dan?
Não, cara. Não, mas eu acho que isso depende da empresa. Por exemplo, quando você trabalha na Warner do Brasil ou Ubisoft ou qualquer outra, todo mundo que trabalha na empresa aparece nos créditos. Na PlayStation e na Nintendo, não. Era só o pessoal do marketing. Na Nintendo, ninguém do Brasil, na verdade. E na PlayStation, só os dois do marketing aparecia nos créditos. Então, eu acho que depende da empresa também.
É, porque ele participou do Direct, né? E aí chamou a atenção do dia a dia. Foi, pô, é um brasileiro e tal. Aí morreu. Junto com o jogo. É isso. Fica aí a farpa aí, Starfield. Por último, 2023, o último grande evento que aconteceu no mundo dos games para o cenário brasileiro, que a gente já citou aqui, né? A Aquiris, a desenvolvedora da Horizon Chase, foi adquirida pela Epic. E aí eu queria perguntar pra vocês, que aconteceu depois? Ela está em vias de ser só absorvida e acabou? Porque a última coisa que eu vi foi isso. A Epic comprou elas e tá parado por enquanto, né?
Eu também não ouvi mais nada. Não sei se estão usando pra fazer coisas do Fortnite. Eu não sei. O que eu percebi é, aparentemente, a Epic tá aparecendo mais na Big. Tá, não sei se tem a ver, né? Tá dando as caras aqui no mercado brasileiro.
Você tem razão nas suas duas afirmações, tá, Dan? A Aquiles vai ser utilizada pra ser o alicerce da Epic Brasil. Então ela vai ser o ponto inicial para iniciar a Epic Brasil no Brasil, com a sede em Porto Alegre. E também ela está sendo utilizada para, sim, criar conteúdos para o Fortnite. Então você tem razão no que você disse. E com isso, meus amigos, encerramos a linha do tempo do que foi mais importante no desenvolvimento, na criação, no mundo dos videogames no Brasil. Agora vamos ao que interessa. Vamos falar de jogos. Queremos jogos, meus amigos. Jogos brasileiros.
Agora, por último, Dan, os jogos brasileiros mais famosos. O Marco pegou de um site, não sei se você conhece, chama Meu PlayStation, uma matéria dele.
Essa matéria foi escrita por um tal de André Custódio também, tá? Lá em 2022.
Olha só. Brasil nos Games, conheça 10 jogos nacionais de sucesso. Então, caso você discorde da listinha, você...
Você quer me fuder, né, Eric? Se você discorda, como eu vou discordar da firma, cara?
Por enquanto aqui, você está aqui apenas como nosso amigo Daniel Oliveira. Ninguém falou Meu PlayStation, entendeu?
Vou vir pedir emprego aqui depois.
É, não, temos vagas, vagas abertas. O primeiro é óbvio, né? Fobia Sandifna Hotel, da Pulsatrix. Esse aí é o... a galinha dos ovos de ouro, ou não sei. É o que vai trazer a Copa do Mundo pro Brasil, né? É esse estúdio, eu acho, a Pulsatrix, né? Ano retrasado, os caras tiveram um stand absurdo na BGS pra uma desenvolvedora indie. Tiveram puta de um destaque. Eles deram uma sumida do Twitter. Não sei se eu que parei de seguir ou se eles pararam de postar. Eles estavam já desenvolvendo um segundo jogo. Não é uma sequência do Fobia. É um outro jogo de... sobre inteligência artificial, mas na mesma pegada. Mas o Fobia fez um puta sucesso na gringa também, né? Assim como o Horizon, mas acho que fez até mais, se eu não me engano. Uma pegada meio Outlast, meio Resident Evil. Não joguei porque não é um gênero que eu gosto, mas eu cheguei a assistir alguns videozinhos e é muito bem feito o jogo.
Tem dois pontos interessantes desse jogo. Primeiro, novamente, né? Um jogo financiado pelo Catarse. Então, novamente, o povo pelo povo. E o mais interessante de tudo, que a gente fala do Fobia e a gente pensa, então, ah, então beleza. Então ele foi pelo menos o jogo, o melhor jogo brasileiro daquele ano. E não. Por mais que ele tenha sido o jogo que fez mais sucesso aquele ano, o jogo que foi considerado o melhor jogo brasileiro foi um tal de Retro Máquina. Ele até ganhou o prêmio, então, de melhor jogo brasileiro. E ninguém nunca, pelo menos, fala a respeito, ninguém nunca ouviu falar desse Retro Máquina.
Também não.
Só se fala de Fobia. Que sim, é um jogo muito bom, muito bem feito, com mecânicas ótimas, que peca em pequenos detalhes. Mas aí nada impede, então, numa sequência ou num próximo jogo desenvolvido pela Pulsatrix, eles melhorarem isso e trazerem, sim, a Copa do Mundo pra gente, Eric.
O Fobia eu não joguei, não é meu estilo de jogo, eu não gosto de passar. Essa raiva e nem ficar ansioso. Eu já sou um cara muito ansioso. Não é minha pegada, mas eu vi o Rafa jogando nas lives e o Fobia, além de tudo, né? Os caras são incríveis, os desenvolvedores. Eu não vou falar o nome de todos porque eu posso esquecer, mas eu tive a oportunidade de bater papo com eles, gravar um podcast no meu PlayStation com eles.
Inclusive, esse podcast você mandou um baita abraço pra mim pro Marquito no final. Eu lembro que eu ouvi.
Olha aí, eles receberam a gente lá na... Inclusive, o meu mod pad aqui é do Fobia. Eles
Legal,
deram os kits pra gente lá na BGS. E além disso, eles colocaram alguns easter eggs, né? De várias coisas. E tem um easter egg do Chave, meu amigo. Cara, é maravilhoso.
Tem, isso é verdade. Tem vários. E o Max, que é o Max MRM, se não me engano, que é um youtuber grande, fez uma parceria com eles, ajudou na divulgação. Tem um easter egg dele. Tem um easter egg do Gaveta, o Marquito, que gosta bastante dos vídeos do Gaveta. Tem um easter egg do Gaveta. Eles mandaram muito bem na essência do jogo. Uma pena não gostar, a gente não gostar do estilo, mas fica aqui a menção honrosa ao Fobia.
Seguido, Eric, por um outro jogo que a gente já mencionou aqui hoje, só que existem três jogos diferentes, se a gente for falar dele, que é o Horizon Chase, mas todo mundo conhece o Horizon Chase Turbo, que foi quando ele foi portado, se é que existe essa palavra, ou migrado, melhor dizendo, pro PlayStation, lá em 2018. O jogo em si, o Horizon Chase, foi lançado em 2015 pela Crysis para consoles portáteis, e ele é um jogo meio escondido, meio underground, praticamente, entre aspas, ninguém conhecia. Até o momento que sim, a Sony fez a aquisição, né? Então teve esse port lá em 2018, e aí sim ele se tornou um fenômeno tanto nacional quanto mundial.
Legal que é o primeiro game brasileiro comercializado em disco.
Pela Sony.
PlayStation comprou a ideia, né? A PlayStation tem um programa que apoia jogos indies e nesse caso apoiou os dois pés, assim. Aí o que veio, né?
É, mamãe Sony. Seguindo, Dandara Trials of Fear, Metroidvania, eu gosto muito de Metroidvania, hein? Vou atrás desse. Lançado em 2018 pela Long Hatch House, baseada na guerreira negra Dandara dos Palmares, escrava fugitiva e esposa de zumbi dos Palmares. Foda, hein? Como eu falei, né? O folclore brasileiro, a história brasileira, tem muita lore pra criar jogo até não poder mais, né?
O interessante, Eric, que realmente jogos com a cultura nacional são super bem-vindos. E a gente vê, né? Então, a escrava fugitiva, esposa dos zumbis pra mais. Fala, foda, né? Vai contar a história dela. Mas não, o jogo não conta a história dela. Só usa a personagem em si, só usa a pessoa em si pra vender o jogo.
Canalhas!
Talvez você não vá gostar da mecânica desse jogo, porque ele é um Metroidvania que você não anda, você só fica pulando de parede em parede. Então, pra cima, pra baixo, pra cima, pro lado e pro outro. Pode ser um jogo meio parado, sabe? Naquele jogo correria que a gente tá acostumado com os Metroidvanias. É um jogo mais tático, assim, de ficar pulando, esperando a serra elétrica passar, e você pula de novo, pula, pula.
Meio que na pegada de Celeste, né?
Só que Celeste você anda, né? Mas, de qualquer forma, baseado na cultura nacional, eu acho bem legal, né? Eu acho uma ideia bem interessante ter jogos baseados na cultura nacional.
Eu tenho uma ideia de jogo aqui, cara. É, essa aqui já tá patenteada. Tomem cuidado aí quem for querer tomar.
Isso é importante.
Já patenteei porque eu fui um pouco mais esperto. E não é caro patentear também. É, eu queria fazer um jogo de motoboy na pegada do Crazy Taxi. Você começa ali entregando uma pizza, depois investe na moto, aí você começa depois entregando, sei lá, uma lasanha, uma carne, vai mudando. E aí, se você passar nos corredores de carro, quebrando os retrovisores, você ganha mais ponto.
Eu falei em cultura nacional e o Dan realmente abraçou a ideia, né? O motoboy faz parte, sim, da cultura nacional.
Aí vira utopia, né? Fazer muitas entregas, ele mesmo cria o restaurantezinho dele, contrata novos motoboys. O vilão vai ser o governo, né? Como sempre.
Os carros também, né? Os carros os atrapalhando.
Os carros também.
Né?
E a Blitz, né? Mandar subir a moto dele no guincho, aí fodeu.
Documentação tem que estar em dia.
Exato. Se entregar empinando, ganha mais ponto.
O melhor de todos, né? Chegar na porta do prédio e decidir se vai subir ou não pro apartamento. Não, eu não vou subir.
Aí você pode quebrar. Você quebra ali o... Chama os amigos pra quebrar tudo.
Nossa, verdade. Passeata de motoqueiro na frente do prédio fazendo...
Buzinaço.
Quando vinha gringo pra cá, né? Eu sempre fui o cara que sou muito disponível, assim. Então, quando eu levava os gringos pra lá e pra cá, ponto A, ponto B, pra reunião, não sei o quê, ele sempre ficava impressionado com o motoboy, porque, dependendo do país, não é comum, né? Na Itália não tem essas porra, essas buzinas e fica... Blá, blá, blá. Nos Estados Unidos você não pode andar entre os carros também, então você tem que respeitar, igual um carro. Aqui, na teoria, também, né? Mas na prática não funciona. Então, acho que vai ser algo que vai ser sucesso também com os gringos. De sair quebrando, de sair fazendo firula.
Porque Crazy Taxi, se você for pensar bem na essência dele, tipo assim, mas é um jogo de um taxista aí, pô.
Animal.
Fez sucesso, né? Fez sucesso. Qual vai ser o nome do jogo, Marquinhos? O Dan?
Acho que Motoboy seria um bom nome. Soy Motoboy.
Soy Motoboy é foda. Por falar em motoboy e correr, o próximo é um Run and Gun, Marcolino. Blazing Chrome, lançado em 2019. Dá pra fazer um Run and Gun com o motoboy aí do Dan também, né? Sai atira. O Dan, que é um grande fã de Contra, o Blazing Chrome também pode ser a base do seu jogo de motoboy, o Dan. E é inspirado em Contra e Metal Slug, o Blazing Chrome. Não ouvi falar dele, mas eu gostava de Metal Slug. Agora, Contra, você tem que ser dodói da cabeça pra gostar, né?
Eu sou completamente apaixonado pelo Contra. Esse Contra Reluga é incrível, maravilhoso. Ele é baseado em vários Contras. E o Blaze Chrome, cara, ele só é muito mais difícil que o Contra. Mas é incrível também, pra mim, um dos melhores jogos brasileiros.
Seguindo, temos o Dolmen, um RPG de ação lançado em 2022 pela Massive Work Studio, inspirado nas obras do escritor H.P. Lovecraft. É um jogo em terceira pessoa que lembra bastante o The Surge e que o nosso querido Rafael Batista deu uma nota baixíssima e ele até foi perseguido pela comunidade brasileira, coitado. Mas eu li a resenha do Rafa e ele não bateu no jogo, ele só apontou o que tinha que ser apontado, né? Não é só porque o jogo é brasileiro que a gente tem que também, eu falei sobre vira-latismo, mas também tem um outro ponto, né? Não é só porque é brasileiro que a gente tem que amar 100%. Se tiver coisas a melhorar, tem que ser apontado, até porque a ideia é que continue sendo lançados jogos e melhore essas coisas para ele fazer cada vez mais sucesso, né? Fica aqui a minha passagem de pano para o Rafa, não para o Dom.
Eu tenho uma curiosidade sobre esse jogo. Esse jogo foi a primeira publi que eu fechei. Fechei lá fora, fechei com o estúdio americano. Não foi com os brasileiros. E aí, quando a gente fez tudo, né? E a gente fez um preço super baixo, porque estúdio indie, brasileiro, a gente queria apoiar. Cara, a gente fez um preço, sei lá, um quinto do que a gente faria, sabe? Foi pra ajudar mesmo. Foi um negócio... E eu todo empolgado lá, chegando com uma puta energia. Aí o Rafa deu, sei lá, 65, sei lá que nota deu. Aí eu falei assim, fudeu, velho. Tipo, mas tá, não tem o que fazer, né? E aí eu fiquei meio assim, porque eu falei, pô, eu queria ajudar os caras, mas, mano, não tem o que fazer. E aí eu falei com o Dani, né? Falei, pô, a gente precisa mudar a estratégia de... Quando tiver um jogo assim que a gente vê que é ruim, talvez não fazer a publi junto ou... Sei lá, tipo, o que a higiene americana faz? Ela, quando ela tem publi do jogo, ela lança a nota, independente se é alta ou baixa, 2 semanas depois que acaba a publi. Então, é um jeito inteligente de não... Pô, os caras estão fazendo publi não falando lanchar, bem, né? Mas... É, de sacanear. E a gente tem aquele negócio de querer ajudar o brasileiro, né? Tanto é que, pra ajudar, a gente tem um pouco mais de publi, estender um pouco mais, mas... o Rafa ficou um pouco chateado, porque tinha acabado de chegar. O Rafa falou assim, puta, Dani... Eu não sabia, desculpa, eu falei, irmão, se eu souber que você mudou a nota, porque a gente fechou público, eu nunca mais leio o que você escreve. Então, a opinião sua é a opinião sua. Obrigado por entender e tal. E os caras também entenderam, tanto é que o estúdio, eu fui falar com eles, falei, cara, desculpa, a gente deu uma nota baixa, mas, né, eu sou do comercial, é a opinião do jornalista, a gente não pode intervir. O cara falou, foi super gentil, assim, Dani, tá tudo certo, cara. Não fica preocupado. O jogo não teve notas boas no mundo mesmo. Cara, obrigado pela parceria. Vocês ajudaram bastante. Então, foi legal ver isso. Porque eu falei, puto, o cara vai falar...
Dani, obrigado. A gente nunca mais vai fechar com esse sujo brasileiro. Valeu por abrir nossos olhos.
Não, mas os caras foram um lorde, assim. Não teve problema. Então, essa é uma história curiosa. A gente até contou em algum outro podcast que o Rafa ficou... Coitado, o Rafa é um coração enorme. Incrível, né? Mas ele falou, pô, mas também você me entende. Claro que eu entendo, caralho. Você põe a nota que você quiser. Que se você dá zero, você dá. Ainda mais ele que entende tudo.
Por dinheiro, você muda a sua nota de Sea of Stars, Marculino?
Não.
Só porque o Dan fez esse discurso agora.
Sabe qual que foi um dos problemas do Domen, o Eric e Marco, na minha opinião? É que ele saiu ali no mesmo mês, acho, do que o Elden Ring, né?
Aí, amigo.
Um jogo parecido, então teve muita comparação ali, foi jogo do ano.
E outra, Dan, na boa, falem bem ou falem mal, falem de mim, cara. Se não tivesse falando mal do jogo, a gente nem ia lembrar que ele existe. E Domen é um jogo que, já ouvi falar desse jogo em algum momento da minha vida. Eu mesmo tendo uma publicidade não tão boa, um jogo não tão bom, talvez a gente possa melhorar, talvez a gente possa ter mais investimento, talvez a gente possa ter mais, captar mais recursos, porque tem um jogo que tem um clique nele. As pessoas realmente entendem que é um jogo que existiu, não um jogo que passou em branco.
Sim. Eu tenho uma outra ideia, só que aí você corta essa aqui, Marcão, essa aqui você não pode falar. De ganhar dinheiro, eu já tenho uns mais de 20 anos que eu tenho uma ideia, cara, mas não dá pra fazer. Fazer um...
Welcome to intermission.
Puli.
Yeah, intermission.
O Superman. Ia ganhar dinheiro pra caralho. Muito dinheiro.
Seguindo, rolou agora 5 minutos de censurado do Dan. Vocês não vão ouvir mais nem no pós-crédito. Talvez do grupo de ouvintes, pra quem pagar um valor a mais pra gente, né, Marcos? Seguindo, temos o próximo jogo, é o Hazel Sky, que é um jogo de puzzle lançado também em 2022 pela Coffee Addict Studio. Jogo de puzzle, eu gosto, uma coisa, aquele de fritar o cérebro, né?
Esse jogo não só é legal, tem puzzles muito bem feitos, como ele é bonito também, Eric. É um jogo caprichado, tem gráficos bem interessantes, bem realmente você vê que teve paixão na criação do jogo. Eu acho que dos jogos brasileiros, esse é um dos jogos mais bonitos que eu vi de toda essa lista, tá?
Hazel Sky, fica a indicação pra quem gosta de jogo de puzzle. O próximo é um que inspira muito a minha pessoa e ao Marcolino, assim, um dia a gente chegar na metadinha desse patamar, Marcolino. Os caras do 99 Vidas, que é o podcast que eu e o Marco bebem muito da fonte, criaram um jogo deles. Porra, toda a história da criação do jogo, várias curiosidades de bastidores, a parte da dublagem que eles fizeram, tudo que eu ouço eu fico assim, ó, vidrado, querendo prestar atenção e saber mais, porque os caras simplesmente têm um podcast de videogame e criaram um jogo pra eles, não só, tipo, entre a gente aqui um joguinho de DOS, não, criaram um jogo pra várias plataformas, foi vendido no PlayStation, vendido pra Xbox, um beat'em up gostosíssimo, se colocaram dentro do jogo, né, Marquito? Porra, isso queria. Quem dera.
Queria ver um personagem seu, Eric, batendo em geral. O foda é que ia aparecer, né? Os dois bonecos iam ficar muito parecidos.
Parecido, né? As paletas de cores iam ter que ser muito bem feitas, né? Ah, mas tá bom. Se eu for um personagem jogável no jogo de motoboy do Dan, já tô contentaço.
Fora.
Mas muito foda o 99 Vidas. Também financiado pelo Catarse.
Que novamente é Killbyte envolvida no desenvolvimento de um jogo grande, né?
Facilitou que um dos caras da Killbyte é um dos hosts do podcast? Sim. Mas talvez. Mas não iria acontecer se não tivesse apoio dos ouvintes lá no Catarse, né? Muito foda. Um dia vai sair o nosso VLH e um motoboy louco do Dan. Com certeza, né, Dan? Dand Ace, um roguelike lançado em 2021 pela Mad Mimic. Gostei daqui, Marquilino. Visão isométrica e lembra muito Hades. Já quero, gostei muito. Isso que é foda, né? Porra, eu falo, gostei, quero. Qual foi o último jogo brasileiro que eu joguei? E esses jogos eu não ouvi falar. E assim, você pode falar, porra, mas você vive numa bolha só sua e você não vai atrás. Pode ser, mas gostaria de ouvir falar mais desses jogos. Eu ouvi falar do Fobia, ouvi falar do Dandara, ouvi falar do Celeste, que nem sabia que era brasileiro, mas agora eu sei que é brasileiro. Agora, esses últimos que a gente citou aqui, prazer, Eric Fagundes. Não, eu não ouvi falar. Falta um pouco de marketing também, né?
Marketing é caro, né? Uma das partes mais caras. Acho que o estúdio menor tem mais dificuldade.
Tem mais dificuldade de se mostrar, né? Aí entra algo que eu acho legal da Big. O corredor de indies que tem na Big é algo bem interessante. A Big faz uma premiação pra jogo brasileiro, tem um stand lá só pra jogos brasileiros, isso é legal.
E outra, Eric, se você realmente gostou de Hades, você vai gostar do Dead Ace, porque realmente ele é muito parecido com Hades. Mesma mecânica, mesmo esquema de cada botão tem um golpe diferente, chefes a cada mundo. É o jogo que você aprendeu a gostar no Hades, só que brasileiro, e com outro personagem. Então vale a pena conhecer por conta que você não vai ter uma surpresa. Ah, vou experimentar um jogo novo. Não, você vai experimentar um jogo que você já gosta, um jogo brasileiro.
R$40,50 na PlayStation, Marcolino. Terminando este episódio. Não, eu tenho minha listinha de prioridades, mas eu gostei. Dengue esse, eu vou colocar ele, eu vou dar um favorito aqui pra ele, Marquito. Quem sabe um dia eu chego nele.
Vamos apoiar o comércio local, Eric.
Vamos apoiar o comércio local, exatamente. Fala e tá aí, nunca jogou um jogo brasileiro, hipócrita, né? Seguindo o outro que fez bastante barulho desses que eu citei que conhecia, o Unsighted, Metroidvania lançado em 2021 pela Pixel Punk, 84 de Metacritic. Esse você jogou, Dan?
Joguei, muito bom, joguei no Xbox.
Não, peraí. Calma lá. Tô brincando. Eu gostei do estilo de arte dele. É um jogo bonito também, né, Marquito?
Ele é bonitinho, concordo com você. Mas nem todo mundo vai gostar desse tipo de jogo mais pixelizado. O legal dele é que nem é a arte em si, mas a mecânica do jogo em si, que é muito interessante. Ele é um Metroidvania, só que a cada vez que você morre, não é simplesmente morreu e tenta de novo. Cada vez que você morre, o tempo de vida dos NPCs diminui. Então vamos supor, os NPCs têm, sei lá, 10 dias de vida. Se você morreu, agora o NPC vai ter 9 dias de vida. Se você morreu de novo, vai ter 8 dias de vida. E você fica com aquela pressão, né? Porra, não posso morrer, senão os NPCs vão morrer também. Claro, você tem alguns itens que você faz aumentar a vida desses NPCs, mas esses itens são escassos. E sempre tem uma velha maldita que quer morrer de qualquer jeito, você não quer deixar ela morrer, você quer dar o item pra ela, não morre. Ela vai acabar morrendo, se você for muito ruim de gameplay. E esse estilo de jogo eu achei bem interessante, que você fica sob pressão, não posso morrer. Tem como desativar isso no jogo, pra quem não gosta de pressão, mas a ideia é jogar com isso ativado. Você sentir realmente na pele, os NPCs dependem das suas ações no jogo também.
Interessantíssimo, mais uma prova que o desenvolvedor brasileiro tem criatividade até pra criar mecânicas novas, porque essa do você morrer e NPC morrer junto, pra mim é novidade. Achei interessantíssimo.
Unsighted é um jogo incrivelmente maravilhoso, e ele tem nota 84 no Metacritic. Uma nota alta, se você for
analisar. Altíssima. Eu e o Marco, a gente chegou na conclusão que qualquer coisa acima de 75 a gente considera alto já. A gente baixou a régua. Nos nossos visuais, a gente sempre fala assim, mano, 75 é uma nota boa, é um 7,5 numa prova, tá ótimo. 84 é um jogo acima do sucesso, é maravilhoso, realmente. Num jogo brasileiro, nota 84, foda. Por último, mas não menos importante, Chroma Squad, um RPG já mais um pouquinho antigo, RPG tático lançado em 2015 pela Behold Studios. Temática, gostei, hein? De heróis de TV japonesa.
Muito
financiado
legal.
Não foi pela Catarse, foi pelo Kickstarter, que é o primo, né? É o primo. O brasileiro apoiando o brasileiro, né, Marquito?
Esse não é um jogo que todo mundo gosta, né? Que é um jogo de RPG tático, mas pô, você ver por cima aqueles bonequinhos parecendo com Power Rangers, e você lutar com eles é muito legal, é muito bonitinho. bonitinho, assim, sabe? Eu gostei muito da ideia do jogo, não só por ser um RPG tático, que é um estilo de jogo que eu amo, mas por essa temática mais de heróis da TV japonesa que lembra do nosso passado, né? O nosso amor por videogames veio do passado desde a infância, também vinha junto com os heróis da TV, né? Giban, Jiraiya, Jaspion e por aí vai.
Nossa, gostava muito. O Dan, com certeza, o Dan assistia Changeman e Flashman, não era nem Power Ranger.
Cara, eu fui, quando era criança, no ciclo do Jaspion Changeman, foi o dia mais feliz da minha vida.
Eu também fui. Tipo, a gente foi junto, hein, Dan? Porque eu também tava no ciclo do Changeman. Eu fui, foi um dos dias mais aterrorizantes da minha vida. Porque tinha um certo sketch lá que os monstros iam pra dentro da plateia roubar uma criança. Obviamente que era o filho de alguém lá do circo, né? E eu fiquei aterrorizado que eles iam me levar, mano. Me escondi Ou seja, eu vivi, né? Imersão absurda do negócio. Mas foda, o circo do Changeman era da hora. Então esse joguinho deve ser legal, né? O Chrome Squad, Marquito, já que remete a essa época aí.
Ô, Eric, posso fazer uma menção honrosa aqui?
Com certeza, Dan.
Eu vou falar de jogos originais, né? Vou passar o Turma da Mônica, que foi meu primeiro jogo em português que eu joguei. Eu fiquei encantadíssimo quando eu entendi o que eles estavam falando. Vou passar esse Tectoy. Mas eu queria indicar aqui o Case and the Wide Masks. É um jogo que é um coelho, né? Bem orelhudo. Que ele lembra... Tem uma direção de arte muito bonita, pixelado. E ele lembra jogos do Sonic, Mario Bros, Donkey Kong ali. Tem um pouco de cada. Cara, e eu acho que vale muito. A última vez que eu vi ele, tava R$30 na PSN. E acho que no Switch tava até mais barato. Eu recomendo fortemente esse jogo, é muito gostoso de jogar de plataforma.
O Marco separou algumas menções honrosas aqui, daí o Casey, ele está aqui junto, Casey and the Wild Masks, In the Wild Masks. Eu conheci esse jogo porque temos um querido ouvinte e já participante aqui do podcast, que é o Michel Mello, que é da concorrência, Dan, ele é do Xbox Power, do site Xbox Power, e tem uma review dele, do Casey, e eu conheci, assisti uma live dele jogando esse Casey, porque ele estava fazendo live para poder fazer análise e postar no site. Achei muito interessante, concordo com tudo que você falou aí. Bem legal a temática do jogo também. Marquito colocou aqui também, esse aqui é foda, hein? A Lenda do Herói, que é uma parceria da Dumativa com Cassius Brothers. Inclusive, os caras estão com uma campanha absurda de arrecadação pro jogo A Lenda do Herói 2, né? Que fez muito sucesso o primeiro. Esse jogo é muito da hora, né? O esquema dele é que o heróizinho vai cantando cada parte que você anda. Fechei ele no YouTube, não tenho vergonha de dizer, porque eu fiquei muito curioso pra saber como é que é o desenrolar da história. Um baita sucesso A Lenda do Herói, né? O que mais nós temos aqui, Marco Lino? Dodgeball Academia da Humble Game de 2021. Esse, o Marco é testemunho de Jeová desse jogo. Ele sempre fala muito bem do Dodgeball.
Eu conheço o diretor de arte, que é o Ivan Reis. Ele estudou com meu irmão, fez faculdade junto com meu irmão.
Cara, que
incrível
legal.
Também. Então toda a arte desse jogo é criação do Ivan Reis.
E a arte é muito bonita, hein, Dan? É um jogo, não vou falar bobinho, mas bobinho no lado positivo, tá, gente? Porque é um jogo simples, um jogo pra relaxar, um jogo pra curtir. Que é um jogo de queimada. Tem uma mecânica completamente nova, uma história gostosa de você curtir. Não é aquele jogo pra você se estressar. Pelo contrário, são piadas boas, colocações boas e o texto muito bom. Um jogo brasileiro também.
Legal que, pelo menos o que chega até a mim de séries e filmes, é que o Dodgeball, ele tem o seu espaço nos Estados Unidos, né? Nas universidades, não, no high school, né? Nas escolas, os caras levam muito a sério. E aqui é mais como um jogo bobinho, né? É a própria queimada. Mas deu muito certo pros dois lados, né? Atingiu o público brasileiro e atingiu o público americano. Muito bacana. Ponto para Humble Games. Knights of Pen and Paper, da Behold Studio, de 2012. É o Marco, né? RPG de turno clássico. Por isso que ele colocou aqui, né, Marquito?
Esse é o RPG mesmo. RPG de mesa, Eric. Tem um mestre narrando a história pra você e você incorpora um personagem. Então, você é um mago, você é um anão, você é um guerreiro. E tem os personagenzinhos sentados na mesa, incorporando esses personagens e o mestre narrando a história. Então, enquanto o mestre narra, vai surgindo monstros na tela, vai surgindo um mapa na tela pra você ir pra um lugar, ir pra outro. Então, pra quem gosta de RPG, principalmente RPG de mesa e RPG de turno, é a escolha certa, não tem erro.
O nome é legal, né? Cavaleiros da Caneta e do Papel. Muito a ver com a galerinha que jogava RPG dessa forma, quando era mais novo, né? Terminando as menções honrosas aqui, não precisa nem a gente detalhar muita coisa, né? Tem algumas de Master System que o Marquito colocou. Mônica no Castelo do Dragão, Chapolin vs Drácula, um duelo assustador, que é o mesmo jogo, eu acho, se não me engano, né? Só muda os sprites. Sapo Chulé, Férias Frustradas do Pica-Pau, que o Dan citou, Castelo Rá-Tim-Bum e TV Colosso. O da TV Colosso eu fiquei curioso, eu vou atrás procurar, que eu gostava muito. É o que muito que o Dan falou lá atrás, né? A Tectoy fez um grande favor ao gamer brasileiro trazendo esses jogos, fazendo esses jogos, né?
E o Street Fighter 2, hein? Foi produzido aqui, com exclusividade.
Muito legal. Sapo Chulé, o Marco desenterrou aqui, eu fiquei, putz, Sapo Chulé, é verdade, mano.
Ó, foram três jogos do Sapo Chulé, dois da Mônica, tinha um jogo do Geraldinho, pra quem é da minha época, era um quadrinho que existia, uma putaria do cacete. Teve Mônica no Mega Drive também. É, eles fizeram um Show do Milhão junto com o Mega Drive, venderam pra cacete. Eles fizeram um Guitar Idol, a Tectoy, que era um Guitar Hero com música nacionais. Tinha Raimundos, tinha várias outras coisas. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 98, a Tectoy também surpreendeu a todos fazendo uma versão do Duke Nukem 3D. Cara, essa história maravilhosa. Vale um outro podcast, porque eles pegaram outro jogo e adaptaram e eles fizeram. É, fizeram o jogo que a gente tá esquecendo aqui também, Super Mônaco GP, com o maravilhoso Ayrton Senna.
Foda, esse jogo é foda.
É, eles convenceram o Senna e o Senna deu dicas pra fazer o jogo. Então, essa curva não é assim que faz o carro. É, o Senna foi pro Japão, o Senna sempre foi um cara muito assim, né? Então, além disso, teve outras e outras coisas que a Tectoy fez. Então, pra mim, pro Daniel, com toda certeza, foi uma das responsáveis pelo amor de games. Que eu tenho esse amor de games pelos games.
Tá bom, vai, gente. Vocês convenceram, conseguiram mudar a minha opinião. E a Tectoy foi a responsável, então, por nos tornarmos gamers até hoje em dia. A gente amar jogos eletrônicos é tudo graças aos pequenos passos que a Tectoy trilhou lá no começo.
Ela é muito importante, Marquinhos. Se não fosse ela, muita gente não... Eu acho que realmente mais do que a... Sim, com certeza mais do que a pirataria, né? Muita gente lembra com carinho dessa época que ela era grande, não só pro videogame, né? Também desenvolvendo vários e vários brinquedos, vivia tendo propaganda na televisão das coisas da Tectoy.
A SEGA criou coisas produzidas, consoles, pro Brasil. O Master System sem fio, por exemplo, foi produzido só aqui no Brasil. Foi exclusivo nosso.
Eu tinha o meu primeiro videogame é um Turbo Game, criado aqui, né? Essas coisas eram legais nos anos 90 e eu acho que é por isso que, se não fosse o meu Turbo Gamezinho aqui, tu não teria desenvolvido lá com 7 anos o meu amor por videogame. Por isso que eu gosto até hoje em dia, porque lá atrás uma empresa investiu nos gamers brasileiros, igual o Dan falou da Tectoy também. Por falar em investir, eu falei que o jogo lá era R$40, né, Marquito? Caso os nossos ouvintes queiram investir em algum jogo brasileiro para apoiar o comércio local, o nosso querido podcast pode ajudar eles através do nosso sorteio de ouvinte, não é isso?
Eles têm a obrigação aí que depois desse episódio de hoje, de adquirir pelo menos um desses vários jogos brasileiros, ótimos jogos brasileiros que a gente mencionou hoje, exatamente por conta disso também, né, Eric? O preço é muito atrativo, são jogos bons a um ótimo preço.
E aí, por que que eu disse que a gente vai ajudar? Porque o nosso sorteio de ouvinte, todo mês, nós damos para o ouvinte vencedor um gift card de R$50 para ele gastar como ele quiser em jogo bom. A gente julga o jogo que ele compra também. Para participar é muito fácil, todo episódio a gente lança uma frase-chave, cada uma delas vale um ticket. Para hoje teremos dois tickets, tá, Marquito e Dan? O primeiro, como falamos sobre jogos brasileiros, temáticas brasileiras, vou gastar a criatividade dos nossos ouvintes. O primeiro ticket é eles mandarem pra gente, assim como o Dan teve a ideia do jogo, mandem pra gente uma ideia que vocês tenham de um jogo com a temática do Brasil. E o segundo ticket vai ser pra vocês mandarem o nome pro jogo do Dan de Motoboy. E o terceiro ticket, eu vou mandar todos os nomes pro Dan, anonimamente. O que ele achar melhor ganha mais um ticket. É isso, 3 tickets pro episódio de hoje. Os tickets são: mandar um joguinho, como é que seria o seu jogo de temática brasileira, o seu nome pro jogo do Dan e o nome que o Dan preferir ganha um ticket bônus.
Ótimo.
Todo mundo sai ganhando, principalmente o Dan.
E o Dan não vai pagar por esse nome, tá? Quem vai pagar é o Bairro Garoje pelo nome que vai ser escolhido. Muito bom, muito bom. Boa. Meu amigo, você sabe de algum podcast que recebe o apoio financeiro dos ouvintes e devolve tudo em premiações de volta pra eles?
Ah, meu amigo Eric, você só pode estar falando do Vai Logar Hoje, com o seu sorteio de gift cards para os seus apoiadores.
Exatamente, Marquito. O melhor e mais recompensador programa de apoio coletivo, eu tenho certeza que é o nosso.
Com certeza, porque com os apoios, nós conseguimos todos os meses fazer sorteio para os ouvintes e também um sorteio exclusivo para os apoiadores.
Verdade, Marcolino. E quanto mais apoio, aquela continha básica, né? Mais sorteios que a gente faz e no fim, todo mundo sai ganhando.
E falando em ganhar, me diz uma coisa, qual é o valor da premiação desses sorteios, hein?
Marcolino, os apoiadores podem ganhar gift cards no valor de R$100, que pode ser de iFood, PSN, Microsoft Store, Steam, onde tiver gift card, a gente consegue.
Ei, que beleza, hein? Tô quase apelidando então esse apoio coletivo como VLH Rewards, já que o custo-benefício dele é altíssimo. Mas me diz aí, quem quiser entrar para esse programa tem que fazer o quê?
Ah, é muito fácil, Marcolino. É só entrar em apoia.se/vaiapoiarhoje e escolher o tier que cabe no seu bolso. Tem tier de 5, de 10, de 20, de 50 reais, cada um com a sua vantagem específica, Marcolino.
Sem falar, claro, daquele tier de 100 reais, né, Eric?
Não, esse aí é um tier secreto, Marcolino, que a gente orienta os nossos ouvintes a entrarem lá no Apoia-se para entender do que se trata, mas eu recomendo não apagarem 99, não 100, tá bom?
Ah, bom demais, hein? Depois disso é só dormir tranquilo com a certeza que estará colaborando com um projeto muito legal e garantindo boas risadas com a continuação do nosso podcast.
É isso, fácil, prático e recompensador.
Ah, como é bom ser apoiador do VLH!
Assim como foi alguns episódios recentes, Marcolino e Dan, a gente já acabou concluindo a nossa opinião sobre os jogos brasileiros antes do encerramento, né? Então, no frigir dos ovos é, a gente apoia o mercado nacional, queremos e estamos ansiosos e pensando em positivo que o futuro reserva coisas boas para os estúdios brasileiros, para a criação de jogos brasileiros, e estaremos aqui caso os estúdios queiram mandar as keys para a gente jogar e falar sobre os seus jogos. Tô brincando. Mas estamos aqui também, né? Uma mão lava a outra. Mas o resumo da obra é que a gente acredita que tem bastante potencial aqui no cenário nacional para que nós tenhamos estúdios e jogos grandes, assim como, por exemplo, a Coreia tá fazendo com Stellar Blade, assim como um dia o próprio Japão não foi grande em videogame e começou a lançar seus jogos. O Brasil, olha o tamanho desse país, né? Não, como é que a gente pode pensar que aqui não tem potencial para criar jogos? Tem sim, e estamos aí na torcida para que isso aconteça.
É o quinto maior mercado mundial, Eric. Não é possível que a gente só possa consumir jogos que são fabricados lá fora. A gente não tenha possibilidade de criar ótimos jogos aqui e investir cada vez mais no mercado brasileiro. A gente vê o crescimento, a gente vê que o Brasil cresceu enquanto os outros países diminuíram o consumo. Então, nada mais justo de ter esse investimento aqui. Tomara que com o marco civil dos games isso comece a melhorar. Mais estúdios comecem a aparecer, melhores jogos surjam desenvolvidos para o Brasil, não para fora. Investimentos dentro do Brasil, não investimentos de fora do Brasil, que a gente vê acontecer muito para fora do Brasil. Ou então, recursos nossos, grandes talentos nossos sendo exportados para fora, perdermos grandes profissionais para empresas de fora, e a gente vê o cara lá na Bethesda, pô, que legal esse cara da Bethesda. Mas não, a gente podia estar vendo esse cara aqui na Killbyte, por exemplo, desenvolvendo ótimos jogos. Então tomara que isso mude em breve.
Eu confio no mercado nacional de games, eu sou um apoiador, tô sempre que eu posso comprando um jogo estúdio brasileiro, e eu acho que daqui pra frente só vitória.
Boa. Vamos aos recados finais, lendo as mensagens que foram mandadas no nosso Spotify. Tivemos no episódio passado fizemos uma tier list de vilões, inclusive o André bateu bastante em uma categoria de jogos que o Dan gosta muito, foi complicado, tentei defender, mas o André é foda, né?
O André põe ketchup na pizza, cara. Então tem que tomar muito cuidado com as opiniões dele.
Na verdade, agora eu parei de concordar com tudo que o André fala. Obrigado, Dan, por abrir meus olhos. A pergunta era, quem é o maior vilão do mundo dos videogames? E o Thales mandou, Sephiroth está para os games como Darth Vader está para o cinema. Foda. Eu gostei que o seu Beto mandou no grupo dos ouvintes, que é o seu Farofa. Eu gostei muito disso. Pô, o cara só é lembrado que ele tem um cabelo bonito. Fica a discussão, mas você tá errado, tá, Beto? O Thales tá certíssimo. Vamos lá, lembrando que a gente tá falando aqui sobre apoiar o comércio local. Apoie o comércio local e siga as nossas redes sociais, @vailogarhoje em todas elas. Quer ver o Marco Barbosa postando coisas bonitinhas, @MarcoBarbosa. Quer me ver postando de vez em quando alguns videozinhos sobre videogame, @EricFagundesVLH. Tem o Oliveira Dan, mas o Dan é mais fechado, ele é só para os exclusivos. Se você virar amigo do Dan, ele te segue lá no Instagram.
Não, se a pessoa mandar uma mensagem falando que é, eu aceito, mas quando não fala nada, eu não sei. Eu não aceito, porque eu falo, quem que é?
Quem é essa pessoa?
Sou famoso, né? Igual vocês, né?
Tente a sorte no @OliveiraDan. E se forem comprar alguma coisa na Amazon, usem o nosso link de associado para apoiar mais ainda esse comércio local. E lembrem-se também de deixar 5 estrelinhas no nosso Spotify. Querido Dan, muito obrigado pela participação. Sempre um prazer ter você aqui. Iniciamos sim uma rinha meu PlayStation de quem participa mais. Coreia, e André estão aí na briga junto com você e com o Rafa. Mas a verdade é que é muito bom trazer vocês todos aqui. Sempre que a gente chama, aceita de primeira. Eu falei com o Dan semana passada. Não, na verdade, o episódio de hoje foi engraçado, né? Mês passado a gente mandou no grupo. Ô Dan, inclusive você não sabe, mas mês que vem você tem uma gravação com a gente. Já tá no nosso Trello. De tanto que a gente sabe que os caras... É folga, nossa, é folga. Mas eles que deram essa liberdade pra gente, né, Marquito? Porque já são considerados amigos e parte da bancada do Vai Logar hoje. Então, Dan, portas sempre abertas pra você voltar. Muito obrigado, é um prazer inenarrável ter você aqui. E vai um off aqui, tá? Experimentei as coxingas do Dan. Que coxinhas maravilhosas que você tem, Dan. Tamo junto, eu
gostou
fui,
gostou das minhas coxas? obrigado, Eric, obrigado, Marcão. Cara, valeu demais. Pra mim é sempre um prazer falar com vocês, falar de games, que é uma coisa que a gente gosta, né? E se um dia vocês quiserem fazer um episódio só da Tectoy, pode me chamar de novo, que eu tenho o maior prazer em falar sobre esse assunto.
Pô, Dan, é sempre um tesão quando a gente acerta o convidado, cara. Falar de jogos e falar de jogos brasileiros com você hoje foi uma aula, e foi aquela aula gostosa de você aprender e alguém que tá realmente no mercado, realmente trabalhando na prática com isso. Trouxe histórias que eu nem imaginava que existiam e informações muito relevantes. Eu fiquei muito feliz de gravar esse episódio com você hoje, tá? Aprendi com você e aprendi também com os números ali da Abra Games. É aquilo, né? A gente tem muito preconceito com o mercado nacional, com o que é nosso. A gente começa a estudar a respeito e aprender a respeito, que nem eu aprendi com você hoje. A gente vê que realmente é promissor. A gente tem futuro. Dá pra investir realmente no mercado nacional. Então, pô, valeu pela aula, valeu pelo bate-papo. É isso, meu povo. Tamo juntasso, gente. Valeu. Fui.
Vou me apresentar, sou o herói desta canção. E a princesa vou resgatar do terrível vilão. Nada vai me parar, nada vai me impedir. Pois dou saltos de 5 metros e não me machuco ao cair. Sou um bravo guerreiro, mas por mais que eu tente, eu sempre me machuco quando encosto em uma serpente. Terei que usar minha espada, pois não vejo mais opções. Queria fugir pelo fundo, mas só ando em 2 dimensões. Morra, viu, criatura, eu vou arrancar o seu couro. Isso é pra você aprender. O que é isso? A moeda de ouro? Mas algo mais adiante rouba minha atenção. Eis que vejo flutuando um pedaço de chão. Será que estou perdendo a sanidade? Ou isso desafia as leis da gravidade? Logo à minha frente, pelo abismo eu vou passar. Algo muito estranho, achei que estivesse no nível do mar. Sigo minha aventura contra o mal opressor. Enfrento serpentes muito mais fortes, pois mudaram de cor. Como se não bastasse, vejo que está mais além. Outra plataforma que voa, mas esta se move também. Acerta, indica o caminho, mas eu ignorei. Passei pela parede, uma passagem secreta encontrei. Dentro da passagem vejo um tesouro guardado, mas alguém se esqueceu de deixar o baú trancado. Uma bola de fogo encontrei. Como não incinerar o baú, eu não sei. E já que não me queimou também, vou guardá-la pra atacar alguém. A parede é muito alta, preciso de mais propulsão. Meu salto não é tão alto, só consigo com a mola no chão. Vejo uma ponte, o cenário está mudando. Eu pressinto agora que o inimigo estou alcançando. Venci o duelo, só que descobri que a princesa está em outro castelo.